seu podcast semanal de games.
Está começando mais um round do podcast Downloading. André, viúvo da SEGA, level 10, principal skill, fé inabalável em 9.555 pontos, que me garante a certeza que a influência do Download fará a SEGA financiar Shenmue do 3 ao 15 depois da esquece.
Com certeza vai.
Aê.
Ah, velho, por que eu não pensei numa frase de viúva, cara? Que merda, velho.
Yogo, classificação, piloto de Virtua Racing. Apesar de ser incrivelmente quadrado, as pessoas deliravam com meu visual 3D em 92.
Diego, designer de games level 62, e minha maior missão é fazer games que deixam as pessoas tontas.
Olha aí. Exatamente.
Cara, eu pensei, o que os jogos do Yu Suzuki tinham em comum? Só lembrando, eu fiquei tonto, sabe?
Pablo, corredor level 99, e no mundo perfeito eu correrei sobre ladrilhos azuis e rosas, onde mato mamutes com meu rifle de plasma.
Droga. Só a base de tóxico.
Então, no podcast de hoje nós vamos retornar, vamos ao passado, para falar de uma época em que a SEGA era alguma coisa nessa
vida.
Nós, né, que pisamos tanto em cima da SEGA atualmente.
Eu piso mesmo.
Vamos falar de uma época que a SEGA tava na crista da onda, tava trazendo sempre tecnologia de ponta.
Uhum.
E não tem como falar da época de ouro da SEGA sem falar dele, né? E é dele que nós vamos falar hoje. O Miyamoto da SEGA, uma das maiores mentes da indústria do entretenimento eletrônico, da história da humanidade, o pintor, o filósofo,
matemático
e game designer nas horas vagas.
Que isso, cara, André?
Yu Suzuki!
Uhul! Caralho, velho, mas pá, Miyamoto da SEGA, cara, Miyamoto depois da cervejada, né, velho? Sim, cara.
Ah, cara, ele é pra SEGA o que o Miyamoto é pra Nintendo,
exatamente,
né, cara?
Exatamente, cara, foi o grande guru da SEGA, né? Ele reinventou totalmente os arcades no início dos anos 80, sabe? Se você curte experiência de simulação com games, cara, se você curte sentar no carro lá do Daytona USA e explodir a cabeça de um zumbi coletigando House of the Dead. Cara, se você curte solar no Guitar Hero,
você curte ficar tonto.
Você tem que agradecer ao Yu Suzuki.
É verdade.
E é sobre esse cara que a gente vai falar hoje. A gente vai comentar sobre os principais jogos dele, né? Ele tá envolvido, assim, seja lá como o que for, em mais de 100 jogos aí. Impossível falar de todos. A gente vai falar dos que ele realmente criou, aliou o designer, programador ou produtor trabalhando bem de perto. Não vamos nos aprofundar em Shenmue, nem Virtua Fighter, esses jogos mais complexos e longos, assim, dele, uhum, né?
Cara, agora tu matou umas 20 viúvas, tu tá ligado? Para dar um pause agora no treco.
Mas isso não quer dizer que não falaremos, né? Um dia a gente vai falar, assim, sobre esses jogos.
É, assim que saiu Shenmue 3, né?
Então, vamos começar a falar sobre ele logo após a leitura de e-mails e comentários, e daqui a pouco a gente volta.
Mas é tão rápido que você vai ficar até tonto.
Meus comentários, tô aqui com Diego e Fred. Então, antes da gente ir para a leitura dos e-mails relativos ao cast sobre The King of Fighters, né, o Round 56, nós não vamos pedir votos para o Prêmio Top Block, porque a votação popular acabou.
Uhum.
Sobre a nossa saga do servidor, né, cara, batalha lendária.
Trilogia, quase.
É, pelo visto, nós vencemos, né, cara?
Aê, nós vencemos?
Parece que sim, Fred.
Como assim, Fred?
Já tem mais de uma semana que o site não cai, né, e claro, né, nós todos demos muito nosso sangue, mas não teríamos conseguido nada sem a ajuda de um certo pessoal aí, né? Nós temos que agradecer demais, principalmente a três pessoas, ao Felipe, que tentou fazer a nossa migração e tava dando uma força, o Tarantino, que além de ser o nosso colaborador do Download Press, e ele tava lá, tipo...
Tem que contar que ele faz filmes muito bons.
Além de fazer filmes excelentes, tava lá sempre disposto a ajudar, e como ajudou, né? E também também o Rafael Dourado, que se disponibilizou a ajudar a gente por e-mail. Ele ajudou na otimização desse novo layout, né? Fazer ele, o site ficar mais leve, mais funcional. Relativo ao cast número 56, a gente teve tantos headshots quanto eu esperava que a gente teria.
Tivemos e-mails do Sunset Kid, como a gente esperava.
Fala falar aqui alguns deles antes dos e-mails mesmo. Por exemplo, a Whip não é a irmã do Kay. Ela é o clone da irmã do Kay.
Sensacional.
Isso é foda. Time americano, ele não foi assassinado pelo Yori, ele simplesmente roubou o convite deles, inclusive isso acontece.
Ela dá porrada e pegou o convite.
Na verdade, isso acontece em vários outros jogos, né? Então vamos lá pros e-mails. Relativos ao Cast 56. Vai lá, Fred.
Olá, Lulas. Me chamo Leandro Prado, 19 anos, estudante de História de Vitória, Espírito Santo. Parabéns pelo podcast número 56, que com certeza foi para a minha lista de melhores edições do Nalud. No entanto, como fã da série, não poderia deixar de escapar alguns headshots. A presença dos personagens de Art of Fighting como time do México no King of Fighters 94, de certo modo faz sentido. A família Sakazaki é a família de imigrantes japoneses no México e encontra seu sustento na academia de uma escola de karatê, Kyokugen Ryu. E a luva do Kaidash é para conter o poder, não por ser muito bom e tal, mas pelo simples motivo de, por ele ter o DNA do Kyo implantado, ele não tem propriamente dito sangue Kusanagi. Então se é aquela luva, a mão dele fica queimando sem parar e ele não controla. O problema é que a outra mão dele não tem a luva esquisita, porque pode-se imaginar que ele teve o DNA implantado em uma única mão. Ou que os designers não ligaram isso, que é mais provável.
Pois é, né? Tipo, ele usa a luva em uma só mão.
É, porque com uma luva só, ele fica style. Com duas luvas, ele fica esquisito. Aí tem que colocar só uma, entendeu? E a Kula não tem esquema de cor Rei Ayanami. Cabelos azuis, olhos vermelhos, naturalmente. Em algumas introduções Wii Poses dela, o cabelo dela é castanho claro e os olhos são azuis. E ela tem uma chave liga e desliga que liga o modo ar-condicionado. Continue o nosso trabalho e desejo a melhor sorte possível com o servidor do site. No mais, nada mais.
Então, o próximo e-mail aqui é do Ivan Botassini Zanon, ou Botatini, sei lá. Fala, galera. Nesse meu primeiro contato com vocês, eu queria parabenizá-los pelo ótimo trabalho. Dificilmente se vê trabalho tão sério com videogames como você sabe fazer, falando de tudo com propriedade, sem perder um bom humor. No momento, só queria indicar algo importantíssimo que faltou falar no cast. No geral, ficou tudo muito bom e concordo que essa série de jogos de luta mais legal já produzido por seres humanos. Mas, quando vocês vão avacalhar o filme, é imperdoável fazer isso sem colocar fotos oficiais liberadas pela produção da película. Segue o link, né? Se alguém não viu ainda, olha que beleza, né, cara?
Ah, esse Rugal fica sensacional, né, cara? Olha só.
Outra confirmação de elenco é a Maggie Key como Mai. Aí vai um link da menina. Agora respondam. Onde é que estão os atributos que o Fernando tanto admira no jogo? Abraço, galera, e continue com um bom trabalho.
Cadê? Pois é. Não tem nada, né? Então, o próximo e-mail aqui é do Luciano, o Leal, Renfro. Olá, Nowloaders. Como de costume, esse foi mais um excelente podcast e eu não poderia ficar mais feliz em ouvir um programa sobre essa, que é a minha série de games preferida e que acompanha os arcades desde a primeira edição, quando eu nem sabia fazer meia-lua pra frente. Se for levar em consideração desde o 94 ao 2002, que depois disso, pra mim, a série não existe, COP deve ter sido o game que mais joguei em toda a minha vida. Olha só, olha, lembro que todo ano era uma expectativa enorme por volta de outubro, bar novembro, quando a nova edição do jogo chegava no bar perto da minha casa.
Todo mundo jogando no bar, né? Cara, COP é jogo de boteco, velho.
Não sei se vocês se esqueceram de comentar, ou talvez nem tinham conhecimento mesmo, mas não mencionaram em que COP 94, quando você vai enfrentar o Rugal, ele se apresenta sentado numa cadeira em frente à estátua dos seus inimigos derrotados, pode-se ver uma estátua do Guile da série Street Fighter. Caraca, não sei disso não. Reza a lenda que isso foi uma provocação à Capcom em resposta ao Dan Hibiki, que é o, meio que uma paródia ao Ryo Sakazaki e ao Robert Garcia do Arthur
Meio que uma paródia é bondade sua, né?
É paródia. E tipo assim, não é só paródia, né, cara? É meio pejorativo mesmo.
Pois é.
Né?
É, esse lance do Dan, na verdade, não sei como é que foi, porque o COP 94, na verdade, foi lançado antes do primeiro Street Fighter Alpha, né? Que foi a primeira aparição do Dan. Então, uhum, o Dan deve ter sido uma resposta a todas as outras provocações da SNK.
E ele finaliza falando: bom, é isso. Espero que vocês promovam outro campeonato parecido com o que teve de King of Fighters 2002. E quem sabe um de Street Fighter 4. Abraço a todos e continue com um ótimo trabalho.
Pois é, né?
E, cara, curiosidade ou não, na quinta-feira a gente fez um campeonato, assim, outro campeonato underground, sabe?
Relâmpago, né?
É, o Rugal mandou as cartinhas pra todo mundo, um e-mail pra todo mundo, né? Tweetou pra todo mundo, sabe? Ah, vai ter campeonato de King of Fighters. E a gente fez um campeonato, mas foi bem... Só teve, que 8 participantes, sabe? Uhum. 2 chaves. E eu perdi, obviamente, né? O Luciano, ele que próprio que mandou o e-mail, né? Ele foi campeão novamente em cima do Evan.
Bicampeão do Download, hein? Na Copa Download de KOF 2002.
Mas, na verdade, né? A gente tá vendo que o pessoal gosta e curte esse tipo de coisa. Então, por que não fazer realmente um campeonato de Street Fighter 4, né, André?
Pois é. Aí vem o seguinte. Rolaria gostaria de fazer um campeonato do Street Fighter pelo Xbox 360, pelo PS3 e pelo PC. E a gente precisa saber de vocês qual desses é o que teria mais interesse, né? Mais pessoas. Então, assim, as pessoas que estiverem interessadas em participar de um campeonato de Street Fighter 4, mandem pra gente por e-mail em qual plataforma você gostaria de participar, e a plataforma que tiver mais interessados, a gente organiza alguma coisa aí, cara. Então, vamos lá, vamos agitar esse campeonato. Mais umas coisinhas aqui, o Davi Monteiro, ele mandou pra gente, além de vários headshots e etc, ele mandou pra gente um link do álbum dele no Orkut, que ele colocou, tipo, muitas imagens de erros de traduções de KOF, tem aquela do Pare de Gozar na Minha Cara, tem vários outros, cara, tem uma muito boa. O Robert ganha, aí ele fala assim, eu sou uma legenda. Tipo, eu sou uma lenda, sabe? É o Terry. Tem um Duval que não faz o menor sentido, cara. Uhum. Vamos nos encontrar algum dia. Até então, crocodilo. Como assim, cara?
Cara, né? Eu tava pensando no trocadilho que ele deve fazer assim, tipo, see you later, o alligator.
Ah, olha aí, cara.
Piadinha.
Eu vou ter que usar esse despedido em algum download, velho.
E finalmente, recebemos 3 desenhos, né? Um do Diego dos Santos, que ele fez uma tela de seleção de personagens do download. Ficou excepcional, ficou muito foda. Ele colocou um trio é eu, Fred e o Fernando, contra o trio do Diego, Rick e Pablo. E ele colocou outros trios, assim, na tela de seleção. Trio do Shinobi Horse.
Tem o time da Mai, né? Que é praticamente só a Mai, dividido em 3 caras.
A Mai. O time da Mai. E outro, o Yuri Ferreira mandou 2. Ele mandou uma tirinha da piadinha do Hadouken.
Cara, muito final. Bom também.
E outra, do Yuri Ferreira também, mandou junto. Uma tirinha sobre alguns acontecimentos do cast, né? O lance do Diego está ressentido por personagens verdes serem toscos e tudo mais. E outra, o Emanuel Braga também, né? Retornando aí depois de muito tempo sem enviar desenhos. Mandou um também sobre esse lance do controle de qualidade, né? Ficou foda também. Confiram. É,
ficaram muito vale bons.
Todos, ficaram excelentes.
Continue mandando.
Sobre o novo layout do site, né? Se você não sabe ainda, o download mudou de layout. Está um layout mais leve. Se você achava o layout antigo pesado e não entrava no site, está na hora de você entrar. Entra no site. Algumas pessoas estão dizendo que não estão conseguindo clicar no player do site utilizando o Internet Explorer. Fato 1. Por que você está usando o Internet Explorer?
É verdade. Por quê, cara?
Mas tudo bem. Nós temos que fazer o site ser acessível para todo tipo de navegador. Nós não temos ideia do que pode estar acontecendo. Então, se alguém tiver alguma ideia do que é, por favor, entre em contato. Qualquer outro problema, né, que vocês encontrarem no site, o site ainda é beta, nós estamos tentando melhorar ele o máximo possível. Diz pra gente, né? Volta! E olá!
Odeio esse olá!
Ah, eu adoro! Eu fico aqui só esperando o olá, velho.
Pablo, a razão do Pablo participar do cast é por causa do olá.
É o olá.
Vamos começar falando um pouco da pessoa e o Suzuki, né? Quem é esse cara? O garotinho. E o Suzuki nasceu em 58 em Iwate, no Japão.
Morreu quando?
Não morreu ainda.
Ah, cara, sei lá, velho. Eu gosto de acreditar que ele tava morto já, velho.
Ah, o Fred hoje tá do avesso, velho. É.
E assim, ele era filho de professores, né? Professores de escola. E por isso, desde cedo, assim, ele tomou muito gosto por, principalmente, matemática e artes, né? Ele aprendeu pintura, música e tal, desde pequeno. Só que, assim, os hobbies dele, os principais passatempos dele, né? Nessa época de criança, era construir coisas. Ele criava, ele montava robôs, ele construía modelos de carros, ele gostava muito de carros. E ele desenhava muito, sabe? Ele gostava muito mesmo de desenhar.
Peraí, em 58 ele já montava robô?
O robô, olha aí, né, cara? Pra você ver.
Ô, cara, desculpa, mas no Japão, em 58, não só já se montava um robô, cara, como se trepavam com eles também.
Já era uma parte fundamental da vida de todo ser humano.
O robô já era um cerne da unidade familiar, né, cara?
cara.
E aí, o pequeno Yu Suzuki, né, quando ele concluiu o inserir equivalente ao ensino médio aqui, ele pensou, bom, eu gosto de tecnologia, eu gosto de criar coisas e eu gosto de matemática, de pintura, música. Então, ele pensou em que faculdade eu vou entrar. E aí, ele tomou a única decisão lógica, dentista.
Bom, muito bom. A todo sentido.
A todo sentido, só que infelizmente ele não passou. Uhum. Aí ele pensou, pô, então, né, cara, a minha única alternativa. E aí ele tentou ser guitarrista.
Caralho, hein, cara.
Ah, se mata, velho.
Desse jeito que você tá falando, cara, parece que ele não tinha visão, sabe? Como assim ele virou o que é?
Pois é, cara. E aí, na sua terceira escolha, ele decidiu entrar pra Universidade Científica de Okayama, fazendo programação, né, computação.
Que merda.
E ele se formou lá no início dos anos 80, né?
Pra tu ver isso aí, ó, vocês ouvintes que são estivadores, que são office boy, o mundo não tá perdido. Vocês ainda podem ser alguém na vida.
Pois é.
Se você já fez vestibular 80 vezes, até hoje não sabe o que curso você quer. Olha isso, Suzuki.
Olha aí,
ó,
cara. Já na época de faculdade dele, ele já se mostrava muito criativo, assim, brilhante mesmo. Em 83, poucos anos depois de se formar, ele entrou pra Sega, que na época já era uma grande desenvolvedora de arcade, né? Assim, já tava começando a ser o que foi a Sega, né? Ele entrou lá na época que uma equipe de desenvolvimento de um jogo cabia realmente numa sala, né? Você tinha um programador, um artista, um músico, e era aquilo, né? E ele geralmente era o programador.
Podia ser o artista e o músico também,
né? Uma pessoa só era tudo, muitas vezes.
O dentista também, né? Mas...
o dentista da equipe, né? Mas, enfim, e aí, logo que ele entrou, ele já começou, contudo, criando dois jogos de luta, um de boxe e um de luta livre, né? Que nada mais são do que versões atualizadas, assim, do Heavyweight Champ, da própria SEGA, que a gente comentou no cast de Beat'em Up como o primeiro jogo de luta da história, né? O Champion Boxing, que foi lançado em 84, e o Champion Pro Wrestling, que foi lançado em 85, né?
Começou bem, hein?
Pô, assim, os dois jogos são bem simplesinhos, assim, não tem absolutamente nada demais, né? Aquele tipo de jogo que envelheceu pra caralho, assim, que você não consegue jogar mais atualmente, sabe?
É muito ruimzinho, cara. Eu cheguei a jogar aqui e você controla o carinha, né? Que ele é o Nhonho, né, cara?
Já viu? Ah, que legal. Nossa, que a semelhança dele com o Nhonho é impressionante, cara.
É? E o pior, assim, cara, pelo menos até onde eu cheguei no jogo, não muda seu adversário, é um cara só.
Não, sabe? É o mesmo cara em cinco níveis diferentes.
É, e o Champion Pro Wrestling é um skin de luta livre pra esse jogo, sabe? Muda um pouco pelo fato de que você luta em dupla, sabe? Você tem um companheiro que você pode chamar. Os dois são bem simplesinhos, então. Mas o primeiro projeto mesmo do Yu Suzuki foi quando ele entrou pra divisão da SEGA chamada Arcade Machine Research and Development Department número 2, ou seja, SEGA AM2, que já foi no seu segundo ano lá na SEGA. E o que ele fez, foi lançado em 1985, foi simplesmente, cara, a primeira máquina de arcade de simulação da história.
Só isso.
Só isso. Que foi o Hang-On, que é um jogo de corrida de moto, né? Onde, pra começar, ao contrário dos outros jogos de corrida, seja de moto ou de carro, seja lá o que for, você não controlava a moto num controle, né? Ou numa alavanca ou num joystick. A cabine do arcade era uma moto e você montava na moto e ela tinha lá no guidão acelerador, freio, e pra virar no jogo você inclinava a moto de um lado pro outro, né? E a tela ficava onde seria o para-brisa da moto. Foi o primeiro arcade da história a fazer isso, cara.
É esse jogo que o Suzuki ficava falando, que ele ficou andando não sei quantas horas de moto, todo dia pra conseguir pegar o embalo da coisa.
Pois é, ele andou bastante de moto, ele, pra criar o clima, assim, o feel de você estar numa moto, né? Não só ele foi revolucionário no sentido de que foi a primeira máquina de simulação, mas graficamente também, cara, foi o primeiro arcade da SEGA a apresentar a tecnologia Super Scaler, né? Que foi uma tecnologia que foi bastante usada e a cada jogo aperfeiçoada, que te dava uma sensação de 3D com sprites em 2D.
Era uma coisa tipo sprites aumentando e diminuindo, né, o tempo inteiro na tela.
Esse conceito não foi criado pela SEGA, né? Já tinha jogos mais antigos que usavam isso, né? Pra você simular um jogo de corrida, onde tem a pista e a câmera tá, digamos, nas costas do motorista. Os objetos vêm vindo, mas a maioria dos jogos, o que eles faziam? Eles iam substituindo os sprites, ou seja, eles tinham um sprite pra coisa pequena, um sprite pra coisa média, um sprite pra coisa grande. Então essa transição era muito mal feita, sabe? Porque eles não tinham como fazer essa transição de maneira suave. E o que essa tecnologia Super Scaler da SEGA fazia era pegar o mesmo sprite e redimensionar ele em altíssima velocidade. Então, ele te dava uma sensação de você estar percorrendo aquela pista em alta velocidade, que era uma coisa que você não tinha em outros jogos da época. Ou se tinha, era com vetores simples ou cores chapadas, nunca com sprites, nunca com gráficos desenhados. Então, foi uma coisa muito revolucionária mesmo o Hang-On em 85. E, cara, você tem noção, a primeira máquina que você montava numa moto e jogava...
Sensacional, cara.
A jogabilidade, né, é bem primitiva, assim. É aquele tipo de jogo que você tem um timer, né, e você tem que chegar no checkpoint pra ampliar seu tempo, né. Você não tem colocação, não é bem uma corrida, sabe? Você vai passando infinitas motos, assim, à medida que você vai progredindo.
É, a sua pontuação é pela velocidade que você impõe e pela quantidade de inimigos que você ultrapassa.
Exatamente, né? Mas nunca termina, né? Como se você estivesse dando a volta nos inimigos. Chega a ser meio irritante, porque, por exemplo, se você bate no inimigo, o inimigo nem mexe e você é, tipo, jogado pra longe, sabe? E aí você capota e aí sua moto explode. É coisa mó dramática.
Ah, isso irrita. É o cacto do Need for Speed.
Exatamente, tipo isso. Mas o jogo foi extremamente popular, cara. Inclusive aparece, né? Uma das máquinas que aparecem no Shenmue, né? Isso. Dentre outras máquinas do Yu Suzuki, ela aparece lá.
Então, em 85, o Yu Suzuki, ele volta com um novo jogo que usa o mesmo esquema que tu já tinha falado, né? Dos sprites que começam menores, que vão crescendo, que dá aquela coisa de profundidade, um falso 3D, né?
Isso.
E também mostra a passagem mais negra do Yu Suzuki quando ele começa efetivamente a usar drogas, né?
Verdade, muitas drogas, cara.
Drogas
muitas.
Pesadas, assim. Ele realmente acredita que mamutes e alienígenas no mesmo mundo é uma coisa tranquila.
Mamutes e robôs, mechas gigantes e dragões chineses, né?
Cara? Dragões chineses, né? O Space Harrier, como a gente tá falando, ele era um arcade inovador também. Ele é um rail shooter, né? Ou seja, tu é um personagem que fica correndo como se estivesse nos trilhos, tu não controla a coisa de pra frente ou pra trás, na verdade, tu controla pra um lado, pro outro, pra cima e pra baixo. E os inimigos vêm na tua direção, vêm contra ti, e cabe a ti ou matar ou tentar desviar deles da melhor forma possível.
Isso.
Né? Mas naquela época, ele vinha num arcade que tu ficava sentado, como se fosse realmente um carro, né? Com mancha analógica, como se fosse de avião, né?
Uhum.
Ele não usa um pad normal ou até um aqueles analógico vagabundo de Street Fighter.
É.
Ele tinha uma torre mesmo. E a pessoa sentava com dois alto-falantes estéreo atrás dele, entendeu?
Meu Deus.
E gritava, get ready! Eu adorava
isso. Pô, isso é muito emocionante, né?
Isso é foda demais, cara. Além disso, ele é inovador porque o arcade, ele tinha suporte, ele tinha dois processadores internos da Motorola. Eles davam 32 milhões de cores na tela.
Uau! Caralho.
E isso pra quem usa ácido, cara, é uma viagem louca, cara.
Ele abusou.
Literalmente, ele usou, acho que 32 milhões de cores ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo, né? Boa. A gente vai ver isso com o Yu Suzuki durante praticamente todos os arcades que a gente vai comentar, que ele tá sempre buscando experiências, né, cara? Novas. Coisas que não tinham sido feitas antes num arcade. Porque pra ele o jogo não tá só na tela, né, cara? Tá no que você presencia fora dela também, né?
Uhum.
Então, o Yu Suzuki, ele vai tá sempre buscando o topo do topo do topo da tecnologia na parte técnica do jogo, no gráfico, no som, mas também na forma de você controlar e no feedback desse controle pra você, pro seu corpo, né? Então, assim, primeiro, o Space Harrier não tinha nada parecido com ele na época.
Ah, não tem até hoje, né?
Né? Nada.
Eu queria lembrar que o mamute só tem um olho.
É verdade.
Ah, é.
O Space Harrier, velho, é um dos jogos mais velozes que você pode imaginar, sabe? É uma coisa absurda, uma coisa muito frenética, uma ação que não para um segundo, né?
Cara, você fica tonto jogando, sério. Eu fiquei tonto.
Absurdo, é absurdo.
E eu não tava no arcade, cara.
Claro que o jogo é bom pra cacete, cara.
É muito bom, cara, muito divertido. Como o Hang-On, ele usa sprites, né? Ele usa imagens 2D pra te dar essa sensação de 3D, ele faz isso muito bem. Por exemplo, o dragão, né? Ele é formato de vários segmentos, né? De vários blocos em 2D, que em movimento, né? Um seguindo atrás do outro, dá aquela sensação de um dragão gigante, né?
Uhum.
E o mais legal é que, na versão mais luxuosa da máquina, a cadeira dela se mexia, né? De acordo com a posição do manche. Se você virava o manche pra um lado, a cadeira mexia pra te dar essa sensação de imersão maior, né?
E até quando eu tava pesquisando exatamente sobre o arcade, os caras diziam que na época, incrível, ele custava 25 centavos de dólar pra poder jogar na cadeira luxuosa, né? Bonitinho. Isso que era uma sensação única que o pessoal tinha, justamente por toda a mobilidade que tu tinha desse sistema hidráulico que eles botaram dentro do jogo, né?
Uhum. É, e aí era essa combinação de gráficos incríveis, assim, essa velocidade absurda, né? O som, que era fodástico, né? A trilha sonora, né, Pablo?
Com certeza. Tanto essa música, como a de vários outros jogos do próprio Yu Suzuki, ela é feita por um cara em especial, Hiroshi Miyauchi, que eu acho que o cara deve mais ou menos ter dormido com ele uma vez, se apaixonado, aí disse, vamos fazer essas coisas. A trilha sonora é muito boa. Vocês vão ver que todos os jogos que a gente vai falar deles, se tem uma coisa que se difere, é justamente a trilha sonora, né?
Tem uns cogumelos gigantes nessa fase. Oh, velho, eu queria ver esse jogo ser lançado nessa década, cara. É censura 35 anos. Fácil, sabe?
Cara, é muito psicodélico. Tem umas fases que, assim, o chão, ele é todo xadrez, né? Ele é todo quadriculado. E tem umas fases que, tipo, o teto desce. Então fica o chão e o teto quadriculado. Cara, você tem uma viagem, sabe?
Sem contar que, tipo assim, o jogo começa, simplesmente tem um cara com uma bazuca enorme, sabe? Na tela, ele começa a correr e voa, sabe?
E, tipo assim, ele não tem nenhum jetpack nem nada. Ele simplesmente
voa, sabe? Não tem nada, ele só voa porque ele quer voar,
cara,
sabe?
É sensacional isso, velho.
O Space Air, além da versão pra arcade, ele saiu pra mais ou menos tudo, né?
Tudo na sua vida.
Cara, tudo mesmo. Ele ainda saiu pro 32X, que era aquele fadítico acessório idiota acoplável em cima do Mega Drive, sabe?
E, por pior que fosse o 32X, essa foi, digamos, a primeira conversão realmente 100% fiel do Space Air.
100%. Até porque o grande medo que eles tinham da versão do 32X é que o 32X, ele tem um som cagado pra caralho. E eles conseguiram, inclusive, a parte da música e dos efeitos sonoros portar perfeitamente, né? E aí, então, lá as três pessoas que compraram o 32X, né? E que também tinham o Sega CD.
Ficaram muito felizes.
Muito felizes, né?
É, junto com o Golden Axe, junto com o OutRun, vários jogos clássicos da Sega, o Space Harrier, ele teve um remake, né? Em 3D pro PS2, né? Esses remakes foram bem baixo orçamento, assim, era só pra dar um ar novo pra esses jogos clássicos, né? Até que foi uma boa iniciativa. O Space Harrier até que teve uma conversão muito boa.
Mas esses remakes que eles fizeram aí pro PlayStation 2, coisa, eles eram da série 2500, né? Que tinha esse nome, que eles custavam 2.500 ienes. Ele era um valor muito mais baixo do que o normal. Fora isso, saiu pro IGN, saiu o Space Harrier 2, que é uma cópia descarada do primeiro. Não muda absolutamente nada do primeiro. Quer dizer, claro, tem fases diferentes, cacete, mas toda a jogabilidade, inclusive os monstros, são os mesmos. Aí também saiu Planet Harriers pro System 16, o arcade de novo, né? Voltamos lá. Esse jogo, pros fãs de Space Harrier, ele é uma desgraça total. Porque ele lembra o Space Harrier pela jogabilidade, mas, por exemplo, não tem mais porcaria nenhuma. Não tem mais Land of Dragon, Fantasy Zone, o Harrier mesmo não existe. Ele é um arcade considerado raro, principalmente porque ele pesa mais de uma tonelada. Era muito caro, tanto pra empresa quanto o valor da ficha que você ia botar na brincadeira, né? Cara, esse foi o último dos Space Harrier que saiu.
Saiu em 2001,
isso,
né?
Isso, saiu em 2001.
Oh, se eles parassem um minuto pra pensar no transporte, que é levar um arcade de mais de uma tonelada pra qualquer lugar, eles não lançavam isso, velho.
Fala como é que o Jackson levava um monte de um avião.
Eu não acho como é que o Jackson pensava no transporte disso, sabe?
Enfim, em 86, saiu uma das franquias que é a minha paixão, meu barato total, que é OutRun. Clássico de corrida. Quem não jogou, desculpa, mas sai da caverna uma vez na vida. E, cara, OutRun, quando o Suzuki fez, ele disse uma coisa muito engraçada. Ele disse que OutRun sintetizava o que as pessoas adolescentes queriam na geração dos anos 80. Esportivos conversíveis, mulher bonita e praia.
Nossa, sei que fosse sexo, drogas e rock'n'roll.
Mas o OutRun é muito anos 80, né, cara?
Total.
Você vê um filme anos 80 quando você vê esse jogo, sabe? O cara no carro, né, com a namorada dele, de cabelo voando. Numa Ferrari, correndo.
É, cara, o OutRun é exatamente isso, assim. O jogo, ele é inovador, primeiro, porque tu não corre em circuitos, né, cara? Tu tinha a opção de escolher o teu trajeto, já começava por isso.
Em 81, ele viu um filme chamado Cannonball Run, que era sobre uma corrida ilegal que percorria os Estados Unidos, e no Brasil o filme chama Quem Não Corre, Voa. Olha que bonito, adoro essas traduções, né, cara?
Ótimos.
Ele viu esse filme e falou, cara, eu quero criar um jogo que represente isso, sabe? Essa sensação de você pegar um carro e você percorrer o país com ele, sabe? E vendo as paisagens e tendo essa sensação de liberdade e tal. Então aí, nosso amigo Yu Suzuki, maluco da cabeça, foi pra Europa, viajou por toda a Europa de carro, tirando fotos de tudo que ele encontrava, conversando com as pessoas e tal. E pesquisou e anotou nos cadernos tudo que ele queria fazer pro jogo.
Olha só que desculpa, né, cara? Ele vira pra você e fala, só, preciso fazer um jogo, então eu quero que vocês banquem, sabe, a gasolina pra eu viajar a Europa inteira, tirando foto.
Não,
tá? O cara foi fazer turismo, porra.
Pra ele voltar depois pra SEGA com um monte de milhares de fotos, mostrar, e aí mostra os sprites do jogo, você olha aqui, ó, é isso aqui. Aí eu quero, desculpa, não te entendi. Não, isso aqui, ó, essa é a foto, isso aqui é o que eu fiz. Ah, ok.
Sacanagem. Não, cara, os gráficos do Outrun eram muito impressionantes.
Ah, cara. Por que tirar foto, velho?
Pra usar de inspiração, né?
Ah, velho, desculpa. Se ele pegasse a Transamazônica, ele ia tirar a mesma foto.
Sacanagem, cara.
Ô, oh, Pablo, mas você tem que entender, velho. O cara tá fazendo... Todo ano ele tava lançando um jogo diferente, velho. Ele precisava de uma desculpa pra tirar férias, sabe? É que ir pra Europa, verdade. Cara.
Tá, mas peraí.
Se eu fosse ele, eu ia falar que eu tava fazendo um jogo sobre um milionário sedentário que ficou comendo o dia inteiro, sabe?
É a mesma coisa que tu dizer que o cara da Atari foi pros Alpes Suíços tirar foto do pra fazer enduro, né, cara?
Pô, não é assim, cara. Não dá pra comparar, cara. Vocês estão sendo muito sacanas com isso, cara. Porque, queiram vocês ou não, por mais que o jogo não tenha um visual fotorrealista, cara, ele conseguiu o que ele queria, velho. Ele conseguiu dar essa sensação de você percorrer o país, percorrer um cenário inteiro de carro com essa liberdade, sabe? Ele conseguiu, cara.
Sem falar que o Suzuki conheceu a Europa, que era o sonho de infância dele, né?
É. Não, eu tô brincando com vocês. Não, realmente o jogo tem mérito, né, cara? Só por dados, assim, cara, Outrun, ele vendeu só o arcade, tá? Ele vendeu mais de 20 mil unidades e até hoje, cara, é o arcade mais vendido da SEGA.
Olha aí, cara. Nossa, cara, foi um sucesso absurdo, assim, porque no Outrun não interessa em que posição você vai terminar, não interessa o caminho que você percorreu, sabe? O que interessa é a viagem, é um passeio, exatamente.
É legal,
sabe?
Que tem, tipo, a namorada do cara ali que não faz nada, né,
nada,
cara?
Nada, é.
Só fica ali pra falar, tipo, você tem uma namorada.
É. Te bate, né?
O Yu Suzuki, ele disse que ele queria adicionar muito mais coisas, das coisas que ele pesquisou, das ideias que ele teve pro jogo, né? Mas por causa exatamente do prazo, de orçamento e também da memória, né? Da máquina, ele não pôde colocar tudo. Ele tinha imaginado 8 personagens pra você escolher. E em cada checkpoint que você chegasse, teria um evento de história que se desenrolaria e chegaria no final e tudo mais.
Tipo isso em 86.
Bem ambicioso. Mas isso acabou não entrando. Ele queria também vários modelos de carro pra você escolher. Só que eles acabaram decidindo, né? Em colocar uma réplica, porque eles não conseguiram a licença, daquela Ferrari Testa Rossa, sabe?
Uhum.
Que era o carro mais foda da época. E o mais engraçado é que, assim, não tinha Google Images pra eles procurarem de referência, e pra eles encontrarem referência do carro pra recriar ele no jogo, eles saíram procurando, ligando pra várias pessoas no Japão e tudo mais, até encontrar alguém que tinha o carro. Eles marcaram o encontro com o cara, fotografaram o carro de todos os ângulos possíveis, gravaram o barulho do motor do carro e colocaram no jogo, velho. Era isso.
Claro, porque seria muita sacanagem o Suzuki chegar pra SEGA e ter que precisava comprar uma Ferrari pra fazer o jogo também, né?
Pô, aí é sacanagem.
Eu tenho que andar numa Ferrari, eu preciso saber como que é a experiência. Uma coisa legal desse jogo, assustadora na verdade, é que, cara, as árvores do cenário passam muito rápido.
Não, a velocidade do jogo é muito alta.
É, dá uma sensação desesperada, que você tá muito rápido, velho.
Mas nada...
Nossa, é normal.
Aquela parte que tem uns pilar do lado, cara.
Uhum.
Aquilo que tá passando uma viagem 300 km por hora por ti, e aí tu não tem que fazer a curva, porque aquelas merdas sempre ficam na curva, óbvio, eles não botando uma reta pra te fuder, né? E aí tu capota e vem aquela vagabunda, aquela loira pra te espancar e pra reclamar. Vai te fuder!
Cara, é muito maneiro. Quando o carro capota, né? Os dois caem no chão, assim, é mó violento, cara. Tipo assim, né? Usa o cinto de segurança. Nisso também o jogo, ele foi bem inovador, né? Nesse lance de realismo, assim, de física do carro. É, a maioria, né? Na verdade, dos simuladores de corrida, ou dos jogos de corrida, de modo geral, na época, que não tinham realismo nenhum, sabe? Nem física, assim. E o Suzuki, ele quis adicionar no Outrun conceitos, assim, mais técnicos, assim, de torque, de marchas, de pneus, assim, do carro deslizar pela pista.
Uhum.
Ele tentou imitar ao máximo mesmo, assim, essa experiência de você estar pilotando um carro, né?
Verdade. E ele tem aquela coisa de caminho, né? Tu pode escolher o caminho que tu quer fazer, como eu falei no início, que é legal, porque se tu seguir sempre pela esquerda, tu pega o caminho mais fácil.
Tem essa
jogada. Ele fez dois caminhos pra tu atravessar o país.
E cada caminho que você escolhe, ele se divide em uma bifurcação de mais dois, né? Então você tá sempre escolhendo entre dois.
Isso.
Até chegar no final.
E é longo pra cacete o caminho. É um jogo difícil, velho.
E você também pode escolher a trilha, né, Pablo?
Ah, é. Aí vem outro, de novo, vamos voltar ao nosso querido Hiroshi Miyaguchi, que, de novo, ele fez toda a trilha sonora, que pra mim é uma das trilhas sonoras mais memoráveis, porque tem Splash Wave, Passing Breeze,
Magical Sound Shower.
Eu me lembro a primeira vez que eu vi Outrun, que foi uma coisa que eu pirei. joguei, que era justamente no início, tu botava a ficha no arcade e tinha o rádiozinho bonitinho, tu botava a direção pro lado e ele movia a estação pra música que tu quisesse escutar.
Ah, muito maneiro.
Isso é uma viagem louca e é uma música sensacional.
Ou seja, você podia escolher a sua música, né, a sua trilha sonora, você escolhia a sua rota, né, então era um jogo que visava te dar, assim, essa sensação de liberdade, sabe? De você é um milionário, você tem a sua namorada, você vai percorrer o país de carro sem motivo aparente, sabe? Só porque você quer, entendeu? Enfim.
E é legal, né? Que é um arcade com um belo replay, né, cara?
Mas é. E também, né, porque você tinha 5 finais diferentes, 5 lugares diferentes que você poderia chegar no final da sua viagem, né? E cada um desses tinha uma animaçãozinha diferente.
Agora que falamos de música, uma coisa muito interessante sobre as músicas, todos os jogos de Suzuki, principalmente dessa primeira leva dele, vamos dizer, saiu pra tudo que você pode imaginar, uhum, né? E saiu versões pro Commodore 64, GC Spectrum e o CPC, que são computadores pessoais da época. E quer ver uma coisa muito interessante, cara? Essas versões, esses ports limitados, até porque todo mundo aqui que já ouviu os casts sabe que...
Principalmente o CX Spectrum,
isso,
né?
Mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem dele. Ele é aquele computador fudido, com gráficos cagados pra cacete. Pá, puta, achei, cara, não devia ter achado.
E... estragou sua infância agora, né?
Caralho, olha isso, velho.
Que sacanagem, tá, cara?
O melhor, cara, é que eles não conseguiram licenciar o carro, né, a Ferrari, mas eles colocaram o cavalinho ali, cara. Eles são os caras de pau, né, velho?
E, é, uns 80, velho.
Mas a Ferrari processou a SEGA várias vezes por causa disso.
O mais legal dessas versões de computador é que, cara, esses computadores, eles tinham um som ridiculamente precário, né? Era muito ruim. Então, como é que você vai botar uma música, ainda mais as músicas de qualidade que a Tron tem? Então, eles vinham com fitas cassetes com a trilha sonora junto. Aí, tu podia, sei lá, jogar o jogo, botar o Walkman e ficar ouvindo as músicas.
Caralho, é tipo Watchman, né? Que você leia ele e fala qual música você tem que ouvir na hora.
É, exatamente, cara. Essa é a frescura do jogo, cara.
Mas, claro, a experiência total você tinha no arcade e principalmente na cabine mais luxuosa, que além de duas caixas enormes de som estéreo na cadeira, o assento do carro, ele tinha um sistema hidráulico que ele se movia durante as curvas, sabe? Então te dava esse feedback, que era muito maneiro.
Cara, não, e isso é o que difere os arcades dos consoles, né, cara?
Pois
o arcade,
é,
ele te dá essa coisa de te ambientar, te tocar dentro do jogo com tudo que tu pode ter pra sentir lá.
De uma experiência exclusiva, né? Enquanto os consoles, eles têm que criar jogos que se adaptem ao que o console pode oferecer em termos de controle, né? Ou então lançar um acessório que vai duplicar o valor do jogo. Os arcades eram o contrário, né? Cada arcade, ele podia ter uma experiência exclusiva que você só teria ali, né? Isso que era legal.
Saiu também o Turbo Outrun, que, cara, é uma inovação fodida, absurda. É Outrun com turbo.
E efeitos de clima, né? De vez em quando chovia, de vez em quando nevava, mas só.
Na verdade, ele tinha algumas coisas a mais. Por exemplo, agora a viagem, ela sai de Nova York e ia pra Los Angeles.
E você não podia escolher rota, né? O que era uma das coisas mais legais.
Isso. Ele tinha 16 estágios só. E aí, o grande diferencial mesmo era esse esquema do clima, que chovia do nada, depois tinha horas que fazia sol, horas que tava só pista molhada, enfim.
Mas isso era programado ou era completamente aleatório?
Era aleatório.
E o turbo tu ia carregando, como se fosse um especial de Street Fighter da vida, sabe? Uhum. Tu ia carregando, quando ele ficava no pulo, tu apertava o botão e o bicho dava uma acelerada monstro
pois
lá.
Pois é, o maneiro do Turbo Outrun é que nunca existia uma máquina do Turbo Outrun. O que os caras compravam era um chip e um monte de adesivo, que você trocava o chip do Outrun original e pregava os adesivos lá, Turbo Outrun, e era o jogo novo.
Caraca, hein, que chinelar. Foi feito chinês isso aí, né, cara? Caralho.
Era só pra dar uma revitalizada mesmo, né, no jogo.
Fora isso, cara, saiu milhares de ports pra 500 mil plataformas e milhares de outros jogos. Por exemplo, saiu alguns que não são oficiais, que foram feitos pela West Gold, né? Uhum. Que era outra empresa, que tinha a licença que fez, por exemplo, Outrun na Europa, que era Outrun na Europa.
Outrun deu tão certo que, tipo, tudo que eles podiam inventar com o nome Outrun, eles inventaram, né? Tem o Outrun 2000 e não sei quanto, que é o Outrun no futuro, 19. Sabe?
Cara, esse é o pior do mundo, eu joguei essa bosta.
Eu joguei que também no Mega Drive.
O melhor é quando tu atinge mais de 1000 km por hora nesse Outrun 2019, cara. Ô, cara, eu sei que se o mundo passar de 2012 e chegar em 2019, eu vou ter que ter um carro que chega a 1000 km por hora.
Parece o Batmóvel.
Parece o Batmóvel, isso. Saiu o Outrunners, que tipo, podia escolher carros, e fora isso, tinha o Bait Outrun pra Master System, que era um Outrun tipo Chase HQ, sabe? Que tinha que matar o inimigo. E o Outrun 3D, que era o mesmo Outrun do Master System, só que usava aquele óculos idiota gigante que pesava uma tonelada que botava na cara e que via as coisas 3D.
Um que deveria ter vindo com isso era o Space Harrier, né, cara?
Tem também,
olha, maneiro. Aí você desmaia, né, cara? Você é um ataque epilético.
É uma multi na tua sala de estar, cara, foda.
mesmo ano do OutRun, em 86, nós temos a sequência, né, do primeiro grande trabalho do Yu Suzuki com o Super Hang-On, que é o mesmo jogo, assim, basicamente, o mesmo conceito, né, aquele lance de não ter posição, você vai seguindo pelo caminho e tal, só que com gráficos bem melhorados, visual bem clean, né, aliás, o visual dos jogos da M2, né, do Yu Suzuki, é bem característico, é um visual bem iluminado, bem claro, bem clean, assim, bem bonito. A grande diferença do Super Hang-On é que, primeiro, ele tinha essa capacidade de você escolher a trilha sonora também, assim como OutRun, no início do jogo. Sua moto tinha turbo, como o Turbo OutRun, e você podia escolher, antes de começar, entre vários continentes, né? Cada continente variava a dificuldade, na verdade, do jogo, né? Tipo, a África era o mais fácil, aí a América era o médio. Aí... No mais, era praticamente o mesmo jogo. As batidas eram menos sacanas, né? Você encostava no inimigo, ele não te jogava tanto mais pra fora. A jogabilidade foi bem melhorada. E, assim como o OutRun, trilha do Hiroshi Miyauchi, ótima trilha sonora, diz de passagem.
Ainda em 86, né, saiu o Enduro Race, que lembrava muito o próprio Hang-On, né, que era um outro jogo de moto, no caso. E a ideia é a mesma, sabe, é você terminar uma pista em 60 segundos, e se você passa no checkpoint lá, você acumula, né, o tempo que você ganhou pra próxima pista. E, assim, tem aquelas coisas, assim, no meio do teu caminho pra te atrapalhar, né, pedras, inimigos, e você bate, explode, sabe.
O Hang-On, ele tá mais pra um MotoGP, né? Enquanto o Enduro, ele tá mais pra um off-road, né? Motocross.
Isso.
Por causa disso, você tinha umas coisas assim, tipo umas rampas pra você pular. Inclusive, na máquina completa, né? Que tinha a motinha lá. O lance, né? A grande inovação do Yu Suzuki era que você podia empinar a motinha.
Sim.
Você lá, levantava a motinha.
O que deve ter de criança que se fudeu caindo de costas no chão com essa brincadeira, velho. Que deve ter de geração de paralítico por causa de Enduro Racer, cara.
O Enduro Racer é mais um jogo, né? Meio que usando a mesma engine do Super Hang-On, do próprio OutRun, Space Harrier também, né? Você vê que esses jogos, no fundo, são o mesmo, né, cara? São o mesmo jogo. Que é usando aquela tecnologia da SEGA, de Super Scale, né?
Ela é mais ou menos um Real Engine de hoje, né, cara?
Isso. Um monte de jogo feito em cima dela.
Em 87, nós tivemos lançamento de Afterburner 1 e Afterburner 2 também. Os dois lançaram no mesmo ano. E, na verdade, eles têm poucas diferenças entre os dois jogos. É como se o Afterburner 2 fosse apenas uma versão com alguns extras a mais, né? Tem...
Na verdade, o que dizem, assim, rola um boato de que a SEGA M2 fez um protótipo do jogo que eles estavam desenvolvendo, né? Afterburner. E aí eles mandaram pra uma outra do departamento da SEGA pra fazer os testes, fazer não sei o que lá, e eles acharam que tava pronto. E saíram vendendo.
Legal.
Da máquina.
Caraca.
Rola esse boato, não é nada confirmado, mas... E aí é como se o Afterburner 2 fosse realmente a versão terminada.
Ele também usa o SEGA Super Scaler.
Ele repetiu que a fórmula deles até então, só que dessa vez no ar, né?
No ar, dessa vez. E conseguiram fazer ela de uma forma muito convincente, né, a propósito. No jogo você controla um avião a jato, né, um F-14.
Totalmente inspirado em Top Gun, né, velho?
Totalmente inspirado, sabe? Você vê... E assim, dizem que é muito melhor do que os próprios jogos de Top Gun.
Não, cara, o meu primo, ele tinha o Afterburner, ele falava que era o jogo Top Gun. Ele gostava muito de Top Gun. Ah, vamos jogar Top Gun. Porque, tipo assim, o jogo mesmo Top Gun é uma merda, sabe?
Ele te chamava de X-Men?
Não.
E assim, uma das grandes vantagens de Afterburner em relação a vários outros simuladores de avião que são feitos até hoje, é que ele era um jogo extremamente simples. Assim, até hoje em dia, assim, cara, uma coisa que o pessoal reclama muito é que simulador de avião, ele tenta te dar a experiência completa. Só que pra você ser um piloto de avião, você tem que estudar, sei lá, 6 anos e ter 2.000 horas de voo, sabe? Então, você chega, pega aquele controle, você tem 6 milhões de botões lá, você não sabe o que que faz o que, você desiste, sabe? Você vai embora, tipo, comer alguma coisa, sei lá, e que se exploda aquele jogo, sabe? E Afterburner não, ele é completamente oposto disso, porque você tem um avião, você não precisa decolar ele, nem frear a velocidade dele, nada disso. E você tem dois tiros, você tem o tiro normal da sua metralhadora, e você tem o míssil teleguiado, né, que você pode travar a mira no inimigo e atirar. Esse míssil é limitado e o tiro normal não é. E é só isso, saca? Aí você explode a todos e tenta desviar do ataque de todo mundo. E ele é legal porque ele é viciante, sabe? Ele é um jogo rápido, ele é um jogo intenso, você não tem muito tempo pra pensar ou pra relaxar durante o jogo, não, sabe? É aquela coisa alucinante mesmo.
Isso. A primeira grande inovação do Afterburner, como o Fred disse, foi ser o primeiro simulador de voo for dummies, né? O primeiro simulador de voo que você, não sabendo absolutamente nada sobre um avião, você poderia jogar tranquilamente.
Né, cara? Tipo assim, eu não quero aprender a pilotar um avião, eu quero jogar o jogo de graça, sabe?
E assim, uma ação caótica, né, cara? O tempo todo, assim, se você ficar parado um segundo, cara, você morre. Sabe? Vem inimigo da frente, vem inimigo de trás, sabe?
E é aquela coisa, tipo, os inimigos tentam atirar em você desesperadamente, e ao mesmo tempo que você tem que manobrar pra desviar das explosões, explosões e dos tiros deles, você tem que conseguir travar a mira neles também pra jogar mísseis e tal. Então dá uma ação muito legal mesmo, sabe?
É, e é exemplo dos outros jogos aí, como o próprio Space Harrier, ele tem uma velocidade insana, sabe? A velocidade dele é muito alta. Então vai vindo os inimigos numa velocidade absurda, o cenário passando numa velocidade absurda também. E o jogo é muito difícil por causa disso. É, na verdade, é impossível, cara, esse jogo, mas como uma máquina de arcade, eu acho que é esse que é o objetivo, né, cara? Fazer você gastar.
Não, sem contar que ele tem 18 níveis. É. Cara, quando eu jogava Afterburner, tipo assim, eu não passava do quarto, não, sabe?
Pois é. E o Yu Suzuki, mais uma vez, dando essa inovação na parte da cabine, né? A mais luxuosa do Afterburner, ela tinha um cockpit fechado,
pois
né?
Pois é. O assento mesmo, né? Onde o jogador ficava, ele girava horizontalmente e a tela também girava em outro sentido. Então, no final, dava a impressão que você tava rotacionando 360 graus mesmo, sabe? Pra qualquer lado, você tinha a impressão de que o cockpit lá dentro estava girando. E isso dava, incrementava muito ainda a impressão de que você tava no avião fazendo as manobras mesmo, sabe?
É como se assim, o assento girasse, tipo, no eixo X e a tela no eixo Y, né? Então, você ia mexendo lá, cara, e você tinha essa sensação de tá voando mesmo, sabe? Então, era uma experiência foda, sabe?
Eu quero saber se o Yu Suzuki, ele pediu a SEGA também um jatinho, sabe?
Caça, sinto muito, mas eu preciso de um F-14 pra fazer meu próximo jogo.
Como ficar rico com a coisa da SEGA, né, cara?
O arcade dele hoje, uma coisa interessante, a Video Game Preservation Society dá nota 9 em uma escala de 100 de dificuldade pra você adquirir o arcade diretamente, sendo que 100 é o mais fácil de adquirir e 1 é o mais difícil.
É um arcade raro, pra você ter uma ideia, o Enduro Racer, ele é mais raro ainda, acho que ele tem nota 3.
Nossa. Caralho.
É interessante mesmo você ver como que eles deram essa experiência do piloto de avião no arcade, né, e como que eles investiam em fazer arcades diferentes antigamente. Hoje em dia você não tem tanto isso, sabe? Porque se parar pra pensar, cara, produzir um arcade desse, sabe? Você tem que produzir todo um sistema, a parte pra aquele arcade, pra ele girar, você tem que produzir uma série de peças que você não encontra facilmente no mercado. Não é como se você fosse produzir um arcade padrão que você tem lá televisão e botões, e aí você faz uma capa diferente pra ele, sabe? Era uma coisa diferente, porque ele funcionava completamente diferente de qualquer outro arcade que você podia ter na época, sabe?
Era único, né, cara? Não era só uma caixa que você colocava um chip diferente e aí virava Afterburner, né? Era uma coisa
como
única.
Como eles fazem com todos os crossovers, extremamente postados, né? Tem o crossover lá no Shopping Cidade, aqui em Belo Horizonte, que é tipo assim, cara, é tanta gente, é tão falsificada a parada que tem um Mario no meio da parada, sabe?
Sonic, como assim, cara? Tá rodando um Mugen?
Cavaleiro do Zodíaco. É um Mugen. Eu já vi travado, sabe? Tipo, erro, assim, tela azul. Cara, é um Windows que tá lá.
Sabe, né? Tipo...
Em 1988, nós temos mais um jogo de corrida, né? Que é o Power Drift. Foi muito popular também por causa dos arcades, né? E saiu pra quase tudo. E ele usa aquele efeito 3D também, né? Como todos os jogos da...
Só que ele usa, tipo, hardcore, cara. Ele usa ao máximo, assim, absurdo.
Não, é como se você jogasse uma montanha russa, cara. Sabe?
É.
Porque tem um monte de subida e descida.
A câmera também gira. Então é uma parada muito insana, assim. A corrida é muito
rápida.
Exato. Rápido,
então. E o arcade, ele trazia mais também, assim, esse tipo de sensação, né? Você também tinha uma plataforma hidráulica nele, né? Que subia e descia à medida que você ia subindo e descendo as coisas lá no jogo. E também sacudia a cadeira quando você batia, cara. O jogo, assim, ele é bem genérico, assim, se olhar no fundo, que ele tem 12 personagens e são só 5 pistas. Uma coisa que ele tinha é que se você fechasse 5 pistas em primeiro, você podia jogar algumas pistas com a moto do Hang-On e outras com a nave do Afterburner.
Peraí, não é meio desleal, não? Você chegar com o caça
é, mas você tinha que dar duro pra conseguir.
E outra, cara, é muito frenética a corrida, cara.
Tá. O de Locker Beito, de 1990, né, gente? É a continuação espiritual do Afterburn, né? Ele é muito parecido com o Afterburn, muito parecido. As grandes diferenças que eu acho é que é o seguinte, ele acontece dentro do cockpit, né?
Em primeira pessoa, digamos.
É, ele é em primeira pessoa do avião. Ele sai pra terceira pessoa no arcade, quando alguém dá aquele lock com um míssil atrás de ti.
É, o interessante é que isso foi o primeiro jogo de arcade da SEGA a usar polígonos, né? Porque o seu caça era poligonal e esse zoom de primeira pra terceira pessoa era em 3D, né, cara? Cara, era muito maneiro.
É muito foda. Esse jogo é muito bom. Ele também saiu pra vários sistemas. Saiu pra Mega Drive, Master System, Game Gear. E as grandes diferenças, na verdade, que só tinha entre os sistemas era justamente essa jogada de câmera. Provavelmente por essa limitação dos polígonos, né? Esse jogo, cara, eu gosto muito dele porque ele acompanhou o Game Gear quando eu ganhei pela primeira vez o Game Gear, me deram com esse jogo. E por muito tempo fiquei só com ele, então se eu não gostasse eu tinha que jogar ele igual, né?
Obrigado, Gossar. O legal, assim, eu preferia o D-Lock do que o Afterburner. Na verdade, eu nem conheci o D-Lock, fui conhecer agora, porque eu achei que o D-Lock ele requer mais habilidade, assim, enquanto o Afterburner é muito frenético e você, cara, você precisa ter um reflexo complexo sobre-humano, sabe? Uhum. Pra você conseguir sobreviver nele.
Chega um momento do Afterburner em que você não sabe se tem espaço na tela pra caber seu avião dentro de tantas explosões, sabe? Que é muita coisa, velho.
Pois é.
Verdade.
E já o D-Lock, ele tem um ritmo mais lento que dá pra ele uma jogabilidade que eu achei melhor. Requer mais habilidade mesmo, em vez de um reflexo absurdo, sabe?
Uhum.
E o mais foda de tudo do D-Lock é exatamente a cabine, né? A cabine mais luxuosa.
O R360.
Você tinha até que botar um cinto, né, cara?
É, imagina tipo o kamikaze de parque de diversões, né? Que você põe aquela paradinha em cima do pescoço, né? Que trava.
Eu tenho uma história mal dessa aí, cara. Porra, eu tinha que estar com o meu amigo de infância aqui. Quem é de Porto Alegre, no Praia de Belas, tinha um fliperama com o R360. Que caraca, era aquela coisa foda. Que tu pagava uma fortuna pra jogar uma vez, tu morria. E, cara, ninguém nunca matava um avião sequer inimigo, cara. O negócio era ficar dando voltinha naquela bosta, tá ligado?
Imagino que deve ser muito mais difícil jogar naquela porra. Porque, pra quem não sabe, é uma esfera, né? Na verdade, você entra lá, você trava a paradinha. E à medida que você vai mexendo lá, à medida que você vai jogando, de acordo com a posição da nave, a esfera vai girando.
Isso.
E ela pode girar até você ficar de cabeça pra baixo, literalmente, entendeu? É muito foda.
O Michael Jackson tinha um. E, cara, nesse fliperama aqui de Porto Alegre, velho, eu andei nessa porcaria, me diverti horrores. Aí, na hora que meu amigo foi andar, cara, travou com ele dentro. Ele ficou de cabeça pra baixo. Caraca. No brinquedo. Aí, claro, ele tem um botão de emergência que tu aperta e ele volta pra posição original, sem problema.
Ah, tá. Achei que quando você apertava o botão de emergência, você injetava, sabe? Com o paraquedas, assim, que da cadeira, tá?
E só saíram dois jogos pra essa tecnologia, pro R360, que é exatamente o D-Lock e esse Wing War.
Eu acho que é nessas paradas que a SEGA perdia dinheiro, cara, porque tem altas tecnologias dela que servem pra um, dois jogos só, sabe? E aí faz um jogo.
Sim, mas teve o retorno, sabe? Esse
pode ter tido, mas tem outras coisas que não tiveram, sabe? Caraca, acho que a SEGA se arriscava muito com essas coisas.
Cara, ela pagou o que colheu, né, cara? Hoje não existe. Mas daí...
hoje já a SEGA explodiu, né? Teve aquele atentado nela e não sobrou nada, né? Depois.
Como a gente pode ver já no D-Lock aí, e desde sempre, né, a Sega M2 e o Yu Suzuki, eles estiveram sempre lado a lado aí com o 3D, né, seja tentando simular ele em sprites 2D, né, com a tecnologia do Super Scale, que já, nessa época já tinha sido usado a exaustão. Eles criaram uma nova placa, um novo tipo de máquina, que era a Model 1, uh-huh. Que, pra você ter uma ideia, ela foi desenvolvida em conjunto com a General Electric Aerospace, que é uma fabricante de tecnologia aeroespacial.
Caraca, velho.
Olha só, onde que a SEGA tava pra tá, tipo, na ponta da tecnologia.
É, ia trazer o feeling pra coisa, né, cara? E o Suzuki aí, maluco aí, né?
Não, cara, o Yu Suzuki, ele não parava nem um minuto de forçar, sabe? A barreira tecnológica da época.
É, o bom é que ele conseguia fazer coisas novas boas, né, com essa tecnologia que ele encontrava, né? Então, em 1992, esse mundo 3D já não era uma coisa intransponível mais, sabe? Já era possível se fazer alguma coisa em 3D. Aí, usando esse recurso do Model 1, a SEGA lança o arcade de Virtual Racing, que era um jogo completamente 3D de Fórmula 1, e tipo, é impressionante que ele tenha sido lançado em 92 tendo tantos recursos em 3D como ele tinha. Você vê hoje uma porcaria, cara, só que... Tipo,
não, assim, graficamente é nojento, né, cara?
Assim, não tem o que falar. Só que assim, isso 3D não era uma coisa que, tipo assim, as pessoas viam cotidianamente, sabe?
Não.
No cotidiano dela.
Cara, pra você ter uma ideia, a máquina do Virtual Racing, ela era tida, ela era anunciada quando você ia descrever o que, que era aquilo pra alguém, você falava de realidade virtual, cara. Você tem uma ideia o salto que era aquilo, cara, o realismo daquilo na época, velho. Era coisa de filme, era coisa inacreditável, sabe?
Você vê hoje, você vomita.
Cara, eu joguei, eu achei muito divertido, sabe? Achei a jogabilidade, principalmente, tá muito boa, sabe? É um jogo com frame rate constante, sabe? Sensação de velocidade que muitos jogos do início dessa era do 3D não conseguiam te dar, cara. O Virtual Virtual Racing te dá essa sensação de velocidade.
Mas você acha que ele tem uma sensação de velocidade boa?
Pô, eu acho, cara.
Não é um OutRun, sabe? Mas ele tem uma frame rate que não te dá aquela sensação de uma parada que tá arrastada, sabe? Ele vai... É suave, ele vai constante,
assim. É, sabe? Arrastado não tá, mas eu sempre tive a impressão de que ele fosse um jogo mais lento do que a média normal, sabe?
Ô, cara, mas é que assim, ó, tu imagina que ele era um jogo 3D, tá? Que rodava 30 frames, cara.
Não, cara, isso é impressionante. Que nem o Fred disse, já tinha outros jogos em 3D, né? Não é o primeiro jogo totalmente em 3D, mas foi o primeiro com uma quantidade de polígonos no gráfico razoável, pra você ter uma imersão, assim, você poder dizer que aquilo tava representando a realidade com quantidade de frames por segundo, que era aceitável, e uma jogabilidade. Então, assim, o Yu Suzuki, ele não se contentou em só fazer um dos primeiros jogos em 3D da história, como ele incluiu sistema de física, de uma jogabilidade realística, assim, pra aqueles carros, sabe? É muito impressionante mesmo que esse jogo tenha saído em 92.
Nossa, é tão impressionante assim.
É, cara, você não tem... Fred, você não tem noção,
bem,
velho.
Bem, cara.
Mas, ó, Fred, tem que dar mérito pra esse jogo mesmo, cara, porque na hora tu não tinha nada parecido com isso.
É. Não existia, sabe? Cara, é coisa de ficção científica, é o que a gente tem. Vamos supor que lançasse o Milo hoje funcionando do jeito que foi anunciado, cara. É uma coisa que, caralho, explodiu cabeças.
Tem uma história legal sobre o Virtual Racing, sobre a origem dele. Originalmente, dizem, né, foi criado apenas pra ser um conceito em 3D pra testar o potencial da Model 1 e pra saber a capacidade dela em vários sentidos e tal. Só que a coisa foi evoluindo tanto, eles foram vendo que tava virando alguma coisa legal, que eles resolveram fazer aquilo evoluir de apenas de um conceito pra testes e viram que aquilo tinha potencial pra ser lançado mesmo. E aí eles investiram mais e lançaram um jogo que, como o André diz, foi muito surpreendente.
Revolucionário, cara. Não só surpreendente, revolucionou o mundo dos jogos, cara. Você tá entendendo.
Ah, eu acredito.
Ele também apresentava uma coisa que virou padrão, né, em jogos de corrida daí pra frente, que é esse lance de você ter várias câmeras, né? Uma câmera,
câmeras, no caso.
Uma câmera atrás do carro, uma câmera do cockpit, uma câmera mais panorâmica, né?
Uhum. Ele recebeu vários portes, né? Tipo, ao longo dos anos, né? Em 92 não tinha como se portar essa desgraça pra jogo nenhum, porque ele era muito pesado, ele era muito complexo, mas à medida que os anos foram passando, todos os consoles acabaram recebendo, né, suas respectivas versões, e acho que o porte mais interessante que tem é o do Sega 32X, né? Tipo, as três pessoas lá, né? Que devem ter ficado muito felizes com isso.
Muito.
Ele foi lançado com um chip extra que vinha integrado na fita do jogo. Era uma tecnologia, tipo, que a Sega teve que colocar nele e que só foi usada nele, sabe?
Uh-huh.
E isso foi tão caro que esse jogo custava $100 na época.
Caralho.
Tipo, é muito caro isso, sabe? Porque ele...
Cara, a Sega é muito maluca. O Yu Suzuki e a M2 são a única parte sã da Sega, cara.
Era, né?
Eram, né? Agora nem isso, mas... Porque, cara, a Sega lança o Mega Drive, aí ela lança a porra do 32X, aí ela lança um cartucho pra você ligar no 32X, que tinha uma coisa ligada nele. Caralho, cara, como assim?
Que viagem. Não, é isso que eu tô falando, cara. Eles criam umas tecnologias cabulosas, assim, mas eles devem tomar um prejuízo enorme com isso, porque quando a parada dá errada, ela dá errada com vontade, velho.
É.
Vai tomar um prejuízo muito grande se o negócio não for pra frente. E a gente vê que a parada não foi, velho.
Inclusive, o cartucho do jogo, ele é bem diferente do normal, né? Ele é um cartucho que deve ser mais ou menos duas vezes o tamanho do cartucho original.
Caralho, que merda.
Mega Drive. Mas
o arcade em si, né, era composto por cabines duplas, né?
E você liga até quatro dessas máquinas pra oito pessoas poderem jogar ao mesmo tempo, né? No mesmo jogo ali, na mesma pista. E aí, beleza, Virtual Racing, enfim, já disse, né? Ok.
Não precisa falar de novo, acho que todo mundo já sabe.
Então, no ano seguinte, em 93, cara, a Sega já tinha quebrado barreira atrás de barreira. A Sega era uma das principais, uma das maiores, uma gigante dos arcades. E competia bem em todos os arcades, em todo gênero, né? Ou quando ela não liderava, ela competia muito bem, sabe?
Principalmente em simulações, né?
Principalmente em jogos de corrida, simulações, esse tipo de coisa. Menos em jogos de luta. E o que lançou em 1991? O que lançou? O quê? Street Fighter 2.
Caraca!
Joguei.
Mas enfim, aí a Sega não tinha nada pra concorrer com a avassaladora febre de Street Fighter 2 que tava tomando o mundo.
Que não precisava de um acessório em cima do videogame e um chip em cima do acessório em cima do videogame pra funcionar, né?
Exatamente. E aí, o que que a Sega falou? Cara, vamos pegar a única pessoa que trabalha com a gente que tem boas ideias e pedir basicamente, e pedir pra ele fazer um jogo de luta. Aí o Suzuki disse, cara, mas eu não sei nada de luta, eu não tenho a menor ideia, eu faço jogo de corrida? E aí eles falaram, não importa, você é a única pessoa que sabe fazer coisas boas pra gente.
Tá, mas já me diz uma coisa, aí pagaram por acaso um lutador pra posar pra ele, ou ele comprou um lutador pra ele.
Quase, olha só, o Yu Suzuki viajou para a China para aprender Kung Fu.
Peraí, a China é o porão do Japão ali também, né? Aí foi uma barata. E aí tu vê o que é o poder de persuasão, porque o pobre do Miyamoto tinha que andar pelos quintal da casa pra fazer Zelda, cara.
Aí o Yu Suzuki, ele foi pra China praticar Kung Fu, aprender sobre as outras artes marciais e, sabe, tipo, dizer que ele praticou de verdade, sabe? Chegou a quebrar a costela, deu ponto na cabeça, coisas mais bizarras.
O Yu Suzuki era o Jack Chan dos games, cara.
Hoje em dia, a gente tem um seguidor dessa filosofia dele, que é o Hideo Kojima, né, também.
É, pois é.
Que vai pra onde quer que seja, né, pra pegar a
cara,
ideia.
Cara, ainda bem que ele não fez um God of War ou...
Cara, jogos que o Suzuki não pode fazer, né, cara. Silent Hill.
Amanhã, a SEGA vai chegar pra ele aí. Replay tá tomando muito mercado, preciso de você aí fazer um jogo competitivo. Mas aí, enfim, cara, o Yu Suzuki, então, voltou pro Japão com um milhão de anotações, de experiências, né, que ele tinha vivido na China, e começou a capturar movimentos, ou de captura de movimento, na placa da Sega Model 1 lá, mesmo do Virtua Racing, e começou a desenvolver Virtua Fighter, né, cara. Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro jogo a usar captura de movimentos pra gravar a movimentação dos personagens e tudo mais.
Ah, mas e o principal PS lá?
Pois é, mas uma coisa é rotoscopia, outra coisa é mocap, né? Captura de movimento é aquela roupa especial mesmo, que vai pro computador e tal. E aí ele lançou o Virtua Fighter em 93 e mais uma vez foi revolucionário. Eu não acho Virtua Fighter, pelo menos os primeiros, um bom jogo.
Eu concordo. Mas era aquela coisa, você olhava um arcade 3D, cara, completamente 3D.
Pois é, assim, primeiro, na época o gráfico era muito impressionante. O realismo da movimentação dos personagens, que usavam técnicas de lutas reais em vez de poderes e magias e spinning bird kicks de cabeça pra baixo. Usavam técnicas de lutas reais com uma movimentação muito realista, que você não tinha visto antes, porque, digamos, Street Fighter tinha 3 frames, né, de uma movimentação, enquanto o Virtua Fighter tinha aquela movimentação muito fluida, né, praticamente em câmera lenta, algo que hoje irrita. Os pulos dele, aqueles pulos de tigre e dragão. Mas não só por isso, cara, quem gosta da série Virtua Fighter...
Quem gosta da série Virtua Fighter?
Tem alguém que gosta da série Virtua Fighter?
Dizem que as pessoas que possivelmente gostam da série Virtua Fighter.
Que o jogo tem uma jogabilidade muito profunda e, talvez por isso, eu não goste dele, porque é um jogo que você precisa dominar, sabe? Você precisa compreender como que o jogo funciona, sabe? É uma jogabilidade muito meticulosa, ele requer um timing. Aí você vê gente que sabe jogar, cara, não é um jogo idiota, sabe? Eu jogando, eu acho um jogo absolutamente idiota, mas eu vendo gente que sabe jogar, não é. Então eu acredito que a culpa de eu não gostar de Virtua Fighter seja minha.
A culpa de eu não gostar de Virtua Fighter, acho que eu peguei ele depois de muita coisa boa já ter sido lançada, sabe?
Virtua Fighter 1 tinha também aquele último chefe, que era tipo surfista prateado, versão feminina, né?
É,
eu pessoalmente acho que aquilo era um personagem só pra mostrar o poder do gráfico 3D, sabe?
É, que pra te
impressionar, né? Em frente ao mundo 2D, você via aquele cara prateado.
Exatamente.
Exatamente. E tal, né? Mas enfim.
Isso é realmente engraçado, porque eu joguei muito Virtua Fighter na época do Sega Saturn, como eu falei, podia dar aula pra jogar essa merda. Achava legal, mas não é aquela coisa, tipo, eu achava legal justamente porque foi o precursor do 3D num jogo de luta, sabe? No que saiu o próximo jogo, seja lá Tekken ou Soul Calibur, ou Toshiden, o que for, cara, eu esqueci na hora do jogo.
Pois é, e foi isso mesmo, sabe? O Virtua Fighter e o Virtua Racing, eles foram os dois jogos, cara, que deram início à febre dos jogos em 3D. Se hoje os jogos em 3D são um padrão, cara, é por causa do filho da puta do Yu Suzuki.
Sim, que filho, sabe, da puta, hein?
Claro, um dia alguém teria feito o que ele fez pelos jogos em 3D, mas não fizeram, foi ele.
É, foi ele que fez, cara, então temos que agradecer a ele.
Mas assim, a série, claro, como a gente disse, foi ultrapassada tanto em reconhecimento, quanto em popularidade, quanto em vendas, quanto em avaliações, quanto em tudo, por outras séries, Tekken, Soul Calibur, mas ele foi muito influente, muito importante, não só o primeiro, sabe, nas versões seguintes dele, ele influenciou os jogos que vieram, a cada versão que lançava, ele tinha uma novidade que era adotada por jogos seguintes, não foi só por causa dos gráficos, sabe, tem gente gente que consegue apreciar a jogabilidade dele. Eu não sou uma das pessoas, acho que ninguém aqui também é, mas eu acredito que tenha alguém, né? Mas ele foi tão evolucionário que ele foi o primeiro jogo da história a ser reconhecido pelo Smithsonian Institute, aquele museu gigante de Washington, sabe? Ele está lá na seção de arte e entretenimento como patrimônio, como realização da humanidade, cara.
Toma essa. Se você gosta de Soul Calibur hoje, Fred, você é Virtua Fighter, tá?
Se não existisse Virtua Fighter, Fred, sua série de jogos favorita não existiria,
tá? Ah, velho, vocês estão falando que nem aqueles velhos que lutaram na guerra, velho. Se eu não tivesse lá... Ele tá aí hoje, não sei,
Fred,
o quê.
Negue quanto quiser, mas é verdade, cara.
Tá bom, é verdade.
Fred, e se Virtual Fight não tivesse hoje, assim como Virtual Racing, cara, tu não tava comendo feijão, cara. Porque Yu Suzuki trouxe o feijão da China. Fred, Yu Suzuki é teu pai.
Então, na onda aí do 3D, né, e o Suzuki não parou, né? Voltou lá pra onda de Rail Shooter, né? Que veio lá do Space Harry. E trouxe o Virtua Cop. Um Rail Shooter, né, em 3D, né?
É o primeiro Rail Shooter em 3D da história, Fred, se Virtua
Cop. Ah, velho.
Ele se destacou, né, por trazer esses gráficos, assim. E também por trazer aquele arcade diferente, né? Que é aquela coisa que se atirava na tela.
Uhum. Embora não tenha sido o primeiro, né, a usar uma Light Gun, mas foi o primeiro a usar num ambiente totalmente 3D, né?
Legal.
A jogabilidade, a tela ia se movendo, como todo Rail Shooter, e você tinha que atirar nos inimigos que iam aparecendo na tela, sendo que também aparecem uns reféns, né? Que se você matar, você sofre a penalização de um life dos 5 que você tem.
É uma merda isso, cara.
Ah, é?
Que imbecis, cara. Você tá num tiroteio, tem polícia matando bandido, você está escondido atrás de uma caixa, seguro. Por que diabos você vai levantar e abanar a mão?
É desafio da morte, velho. Ó, tô aqui, ó.
E assim, o jogo é bem curtinho, né? Ele tem só 3 fases, cada uma é um nível diferente, né? Tem umas armas diferentes também que você pega atirando nelas, no dia que elas vão aparecendo.
Isso, outra coisa legal é que você pode matar o bandido, mas se você for muito habilidoso, você pode atirar na arma dele. E aí você desarma ele, poupa a vida dele, você toma o Justice Shot, né? Você ganha mais pontos.
Muito legal. Virtua Cop 2 saiu um ano depois, ele é no mesmo estilo do 1, assim, sabe? Só que com os gráficos, assim, um pouquinho melhor. Teve um salto aí deles, assim, até grande em um ano, sabe?
É, porque já é uma placa Model 2, né?
Uhum. É esse que dá pra 3?
É, então, esse mesmo. Você tem a inserção de um novo personagem, que é a Janet Marshall. Não, é legal que, assim, eles tinham tipo uma tag name, né? Que um era o Rage, um era o Smart, e a Janet, ela não tinha nada. E até a Sega Saturn Magazine, ela chegou a fazer uma competição, sabe? Pra quem desse um nome pra Janet, e o nome dela ficou sendo Janet Hubcaps Marshall.
Vale. Nossa, precisava de uma competição pra chegar nesse nome.
Eu achei o jogo 2, assim, bem mais difícil que o 1, sabe? As fases são maiores, você tem caminhos diferentes pra você seguir, você pode seguir, às vezes você cai numa bifurcação, você vai pela escada ou segue por uma porta, sabe? Então você até cria um replay no próprio arcade, né? É bem legal.
A série Virtua Fighter, ela continua sendo lançada através dos anos aí. Na Model 2 foi lançado o Virtua Fighter 2, já foi no ano seguinte ao primeiro, né? Em 94, que trouxe um salto gráfico muito grande já, principalmente em performance, que ela já trazia 60 frames por segundo. E o interessante do Virtua Fighter 2 é que ele era tão poderoso graficamente na época, que quando ele foi lançado, o port pra PC dele foi um fracasso completo, porque não existiam computadores capazes de rodá-lo. Olha que tiro no pé da SEGA, cara.
Cara, como que você faz o jogo sem pensar isso, né, cara?
E depois, cara, por que a SEGA tá nesse que tá hoje, né?
Tem motivo, cara, tem muito motivo.
Depois a gente teve o 3, né, que saiu só em 96, que mais uma vez revolucionou graficamente, cara. Os personagens tinham músculos que flexionavam, sabe? Os olhos dos personagens seguiam o adversário. E Fred, foi o primeiro jogo a usar o dodge ou o sidestep, sabe? A usar a terceira dimensão do jogo, sabe?
Bom, então, eu acho que depois de tantos processos que ele tomou da Ferrari, eles resolveram entrar num acordo, né? E aí saiu o Ferrari F355 Challenge, que é um jogo de corrida.
Olha só que fantástico.
Tem carro da Ferrari nele?
É, talvez porque é F355, tem uma F355, mas eu não sei, né? Enfim, esse, pra quem gosta de corrida e pra quem tem a oportunidade de ter um arcade, pra quem mora em Porto Alegre, eu ensino lugar que tem um escondido até hoje. Esse é um dos jogos mais fodas de arcade da atualidade, vamos dizer assim, porque ele, querendo ou não, ele era de 1999, né? E ele é um arcade impressionante por N fatores. O principal, acho que o Suzuki, ele ainda manteve a mania de botar os alto-falantes atrás da cabeça do cara, e ele é uma cabine, vamos dizer que praticamente fechada, né? Ela pode entrar pelas laterais, mas ela é uma cabine bem fechada, onde tem tu, o banco, a direção e três telas. Ou seja, tem uma tela da frente do carro, né? Seria da pista, e duas telas laterais.
Que seria meio que continuando, né? Na tela da esquerda é como se você tivesse um pouco da visão da janela, né? E na da direita o resto do para-brisa.
É, a ideia que ele quer te passar com esse jogo é o seguinte: na frente tem o para-brisa e no lado tem as janelas laterais, entendeu? Porque tu literalmente tu vê o muro passando, e isso dá uma sensação incrível de tu ir entrar numa curva e olhar pra tela lateral e tu ver a volta da curva, sabe? Coisa que o teu carro que tá bicado pra frente não
cara,
mostra.
Isso deve ser foda demais, cara. Meu
e, aí, e não é só isso, cara. O jogo ainda tem três pedais, ou seja, ele tem o freio, o acelerador e a embreagem. Nossa. E o câmbio é manual.
Dizem, não tô lá pra confirmar nada, mas dizem que esse arcade é tão realista que na época o Rubens Barrichello, piloto de Fórmula 1, encomendou um pra si mesmo pra poder fazer simulações.
Olha
de corrida.
Aí, cara.
Caraca, cara. E eu acredito, porque realmente, esse jogo pra ser produzido, ele foi uma parceria entre a Ferrari e a SEGA.
Mais uma vez, o Yu Suzuki foi na Itália, foi na fábrica da Ferrari, conversou com os caras lá.
Tava com saudades desde a Europa, que ele não usava talheres, né? Era só pau. Achei o máximo isso. Né? Além disso, cara, a loucura é tanta, a proximidade que eles fizeram pra manter um realismo, tu tá dirigindo uma Ferrari. O jogo é absurdamente difícil, gente. Isso não tem o que questionar.
É um simulador, né?
Também. É um simulador real. Pra quem não tem dinheiro pra ter uma Ferrari, é o mais próximo que tu vai ter de uma. Tanto que se tu vem rápido, não adianta querer fazer a cura, velho. Tu vai rodar, tu vai sair, não vai frear. Tu joga no modo profissional, que ele tem o Easy e o profissional. O profissional tem que trocar a marcha e aí vem com o controle de tração e o cacete, tudo no modo profissional. Ou seja, muita coisa desligada. E ele é muito difícil. O som da Ferrari é real, eles gravaram o áudio da Ferrari batendo marcha. O motor, o som dele é perfeito. E ele vem com um total de 5 pistas. Depois disso, esse jogo, ele saiu pra Dreamcast e depois, posterior, também acabou saindo pra Xbox.
Mas não compara, né, cara? Você não tem 3 telas.
Tu não tem 3 telas. A única coisa que eles resolveram mudar pra versão pro Dreamcast e companhia, eles adicionaram 5 novas pistas também, pra aumentar o jogo em si. Mas como o filme falou, não é metade do realismo que tu tem naquele volante com force feedback, com o foro, o inferno, os 3 pedais ali pra tu ter que trocar marcha no tempo certo, e não adianta tentar bater direto, raspa a caixa. É absurdo a qualidade dele.
Adivinha aí, de 1 a 100, qual que é a raridade dele?
Sei eu. 8.
1.
Caraca! Tomara que os caras do shopping ali não descobriam isso. Ah, meu. Shenmue, cara, é o divisor de águas de RPG. É engraçado, eu conheço muita gente que detesta ele, mas conheço mais gente que ama. Porque ele é um RPG às avessas, né? Esqueçam batalhas por turno. O Shenmue, ele usa o tal do Free, né?
Isso.
Que é o Full Reactive Eyes Entertainment. O que, que isso quer dizer? Tudo que tem no cenário, tu pode interagir. Tudo. E isso em si.
O Shenmue, na verdade, muita gente diz que ele faz parte de um gênero próprio, né, cara? Ele não se enquadra muito bem em nenhum gênero de jogo que existe, né?
Conta a história do Ryu, que é um cara que perdeu o pai. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso vocês vão ouvir no cast oficial do Shenmue. A proposta dele era ser dividido em 16 episódios. Ele era pra ser uma novela, como ele mesmo disse, o Suzuki. Segundo ele, ele já escreveu todo o texto, só que só foi comercializado o primeiro e o segundo. O resto nunca saiu e provavelmente não terá saído. E agora eu matei mais viúvas.
16, cara. Tipo assim, você considerar que cada episódio vai ter seu jogo.
A ideia original era sim ser 16. Ele ia passar as gerações. Só que quando.
Não tem condições, cara.
Cara, Final Fantasy tá indo pro 13, filho da puta.
Tá, mas. Final Fantasy não é uma continuação, assim, sabe? Um depois do outro e pega exatamente...
Sim, é talvez a coisa mais ambiciosa que já foi planejada na história dos games, mas o que faltou foi só o retorno financeiro, né? O retorno do público tem, e tem viúva da SEGA chorando até hoje, sabe?
Claro, mas por outro lado, você pode pensar que o que faltou foi tudo também, sabe? Porque a verdade é essa, cara, quando você tem muito, muito dinheiro pra fazer um jogo, a chance de sair um jogo muito bom é grande, entendeu? Shenmue é o segundo jogo mais caro da história hoje em dia.
dia, cara. Ele custou, cara, 70 milhões.
Mas, Fred, aí que tá o problema. O jogo, ele é absurdamente bom. Não tem o que questionar. O problema é que, exatamente o que tu falou, ele custou 70 milhões. Pra tu ter uma ideia, a única forma da SEGA ter esse dinheiro de volta é cada pessoa que comprou um Dreamcast comprar duas vezes o Shenmue, ter dois Shenmue em casa.
Tipo, caralho, entendeu, cara? Tipo assim, é um jogo excelente, mas eu acho que foi completamente mal pensado, porque ele não podia ter esse investimento todo que ele teve, sabe? Pensando assim no bem da empresa, entendeu?
Porque é aquele lance, cara. O Dreamcast, ele tava indo muito bem até um certo ponto, e a SEGA não previu que ele ia ter o declínio que ele teve.
Não tinha como prever, mas ela podia ter se precavido, porque
sim,
ela sabia.
Sim, claro, não tô dizendo que a SEGA foi esperta.
Até um GTA da vida, que teve um custo absurdo, obviamente, ok, se pagou, até porque ele é multissistema, mas pra tu parar pra imaginar, com certeza, quando a Rockstar pensou, ela pensou que a longo prazo, esse dinheiro ia voltar. Eu acho que é a mesma ideia que a SEGA pensou. Quem sabe a longo prazo, esse dinheiro não volta pro nosso bolso. O problema é que o Dreamcast acabou sendo um puta de um fracasso, por ser um sistema, como sempre, da SEGA, que foi prematuro. E aí, quando ela finalizou o Dreamcast, cara, não tinha como reaver o dinheiro, sabe? E até o próprio Shenmue 2, ele só saiu porque ele já estava em produção, e ele fala que esses 70 milhões de investimento era um investimento pra série inteira, não era uma coisa exclusiva pro primeiro. Eu acho que o grande problema que a SEGA teve foi justamente pela morte prematura e pela burrice de ter feito um título tão grande desses sem ser multiplataforma. Talvez se o Shenmue fosse lançado hoje pra Xbox 360, PlayStation 3, pra Wii, pra jogo da velha, pra celular, pra batedeira, talvez ele conseguisse pagar, entendeu?
Ou então, o que eu acho também que, sei lá, muito bem sucedido parte da Sony, por exemplo, de lançar um God of War completamente bem feito, absurdamente cabuloso em todos os aspectos, depois que o PS2 já tava emplacado, sabe? Tipo, assim, então, um console do caramba, tem muita gente que pode comprar esse jogo, entendeu?
Mas aí entra o problema eterno de marketing da SEGA. Ela lançou esse Shenmue prematuramente, no início do console, ela lançou em 99, Shenmue no Japão, em 2000 nos Estados Unidos. Justamente com a esperança de que o pessoal, às vezes, comprar essa porra desse videogame, e muita gente comprou a merda do Dreamcast por causa do Shenmue, e achou que ia sustentar frente ao PlayStation, o pessoal ia segurar por causa da franquia, cara.
Esse jogo é tão foda e tal, e tem tanta inovação, por que não hoje em dia ele continuar sendo jogado pra uma multiplataforma?
Não sei, o motivo que a SEGA fez isso eu não sei.
Uma coisa interessante é que, assim, até o momento, né, cara, a gente teve o Yu Suzuki buscando a realidade na emoção, assim, na velocidade, na ação insana, e aí no Shenmue é exatamente o oposto, né, cara? Ela vai buscar a realidade, mas nas coisas sutis, nas coisas pequenas, nas coisas do dia a dia, né, cara? Tanto é que o Shenmue é o primeiro projeto dele que não foi feito pra um arcade, né? Foi feito pra você jogar em casa.
Com certeza. O grande diferencial do Shenmue é isso, ele é exatamente o que eu falei, ele é uma novela, onde tu interage com tudo, ele tem algumas coisas muito fodas pra época, por exemplo, ele tem aquela coisa de clima, né? Internamente ele rola com o relógio interno do jogo, e ele tem que contar um tempo X até o fim do capítulo, ou seja, tem que terminar até o dia tal, vamos dizer, né? E aí tem as alterações de clima, tipo, um dia que tu acorda tá chovendo, no outro dia não vai estar. Se tu jogar o jogo de novo, o mesmo dia pode não chover, pode estar nevando, entendeu? Assim vai mudando. E ele tem essas coisas de NPC, no Shenmue 1, por exemplo, todos os NPCs têm vozes diferentes, gravadas.
É, cara, isso é absurdo, são mais de 350 personagens, cara.
Sim, e cada um com suas feições diferentes também. E eles têm uma vida própria, por exemplo, tu vai ver...
Isso, eles têm um cronograma interno, né?
Isso.
Em cada parte do dia, os personagens estão fazendo uma coisa diferente, né,
velho? É, uma das coisas mais loucas do Shenmue, por exemplo, todo dia de manhã tu vai sair e tu vê a velha desgraçada que mora na casa do gato lá, que ela todo dia vai de manhã até a vendinha comprar alguma coisa. Todos os dias, no mesmo horário, ela faz isso. E isso já difere Shenmue de qualquer outro jogo. E ele tem, claro, ele tem o QTE, né? As Quick Time Events, aqui.
É, esse termo, inclusive, criado pelo Yu Suzuki.
Pelo Yu Suzuki.
Toma essa, God of War, se o Yu Suzuki não tivesse...
É, isso aí, cara. Ah, velho. Fala agora, Fred, pode falar. Ô, Fred, o que tu jogou até hoje de videogame, ô infeliz, tem que dar graça ao Yu Suzuki. Eu se fosse tu, cara, agora
ele tá com e-mail, não, basicamente, eu tenho que me sentir culpado porque o Yu Suzuki fez tudo pra minha vida, tudo, não fiz nada, cara, pra ele.
São inúteis.
E aí, o jogo, ele passa em histórias muito loucas, que ele começa no Japão. O segundo episódio, né, que já foi pro Dreamcast e Xbox, ele já foi pra China, porque ele descobre que o cara tá na China.
E outra coisa, né, os lugares são criados com muita realidade também, muita realidade.
Aí que tá o mais foda que eu acho, Shenmue, cara. Os lugares, eles são reais. Inclusive, isso eu vou trazer no cast oficial, eu vou trazer isso aí. As fotos que tem de várias pessoas que gostam de Shenmue, que viajaram pra isso, do lugar real no Japão ou na China e do lugar no game, assim, pra mostrar que os míseros detalhes que existiam foram reproduzidos. Assim. E tem lugares históricos que, velho, é uma loucura. Ah.
E, cara, o mais absurdo disso tudo, velho, é você pensar que por trás de um projeto absurdo, cara, eu não consigo imaginar como é que ia coordenar um projeto desse, tá o Yu Suzuki, cara. Olha como é que, cara, o cara é muito foda, cara.
Uhum. Verdade.
Pra ele coordenar esse projeto, pra ele fazer isso acontecer.
E é engraçado tu ser o Ryu e tu incorporar aquele personagem a ponto de que tu pode, sei lá, parar numa vendinha e pegar uma Coca-Cola pra beber. Tem as coisinhas pra colecionar, os dois têm itens colecionáveis no jogo.
É, bonequinho do Virtua Fighter.
Bonequinho do Virtua Fighter, de tu poder entrar nos arcades e jogar Space R, de tu poder jogar Hang-On.
É, tem os arcades antigos do Suzuki no jogo, isso, muito foda.
Pra tu poder jogar eles de verdade, como se tu estivesse lá. A rede de intrigas e relacionamento deles é muito bem armada, assim. O enredo, cara, o script, que foi o Suzuki, né?
Sim, cara. O Suzuki vive e obra, né, cara? Ele botou todas as criações dele dentro do jogo.
Isso, não, é exatamente isso. O Shenmue é como se fosse, assim, o ápice do Yu Suzuki. Tudo que ele aprendeu com todos os jogos da vida dele, ele incorporou no Shenmue, sabe? De uma maneira mais sutil, ou talvez não. Uhum. Mais sobre Shenmue, com certeza, num cast sobre a série que um dia sairá, esperamos.
Propeller Arena é um daqueles jogos lendários, né, de Dreamcast, tipo assim, é, que falaram que ia lançar, ia ser um dos grandes títulos, botaram aquela pilha toda, mas acabou que não lançou, né? Uhum. E bom, basicamente, nós temos disponível sobre o Propeller Arena alguns trailers, e vazou na internet, não sei como que fizeram vazar isso, sabe, o jogo, até onde estava, até o momento e tal, e ele era um dos títulos mais fortes do Dreamcast no momento em que ele estava sendo produzido, porque ele era pra ser um jogo online, ele era pra ser um simulador de aviões, mas dessa vez modelos de aviões mais antigos, aqueles que tinham hélice na frente, e aí fazer um battle de aviões mesmo, em vários cenários diferentes, né, cidade, florestas, praias e coisas do tipo, né. Dizem que o projeto foi cancelado, porque ele teria previsão de ser lançado 2 semanas depois do atentado do 11 de setembro, né.
Tava, caralho, mas cancelar é sacanagem, dele, né.
E aí a SEGA pensou, né, tipo assim, pra não sujar a imagem dela, resolveu cancelar o projeto, sabe, não fazer um jogo de aviões,
em que ser... E aí que se foda, né, todo o dinheiro que a gente investiu nisso e todo o trabalho dos nossos programadores.
É, cara, olha o pilado e ferro na SEGA, né, cara. Pô, cara, assim, cara, acho que, tipo assim, a partir do momento que você tem um jogo com 1 milhão de cenários, cara, se deu o um atentado, há dia, 2 meses de lançamento, ele tira uma fase da cidade e pronto, já deu, sabe?
Seria o mesmo que, sei lá, sabe, vamos jogar o filme do Homem-Aranha fora. Não, pô, tipo, atrasou um pouco, assim, sabe, cara?
Eu acho que uma coisa que incentivou muito eles terem jogado esse jogo, assim, deixado ele de lado também, é que a SEGA já tava passando grandes dificuldades naquele momento, sabe? Às vezes eu acredito que isso do atentado foi mais, assim, pretexto pra não lançar o jogo, porque eu acho que se a SEGA tivesse bem das pernas ainda, mesmo que não lançasse em novembro, ele ia ser lançado depois, sabe?
Eu vi que ele tinha vazado a versão pra Dreamcast, né? Eu fui atrás dele pra ver qual é que era do jogo, cara. Foi uma puta, uma boa recepção dele. Eu esperava algo pior, até porque se cancelado, pensei que ele tinha sido largado pela metade. E não, velho. Foi muito engraçado que quando eu tava jogando, eu baixei o jogo, disse pra Luana, bah, vamos ver se alguém novo, não sei o quê. E, cara, ela se ligou numas coisas muito engraçadas, que ela disse, cara, isso aí é Crazy Taxi. A primeira coisa que ela falou. O Crazy Taxi, ele é feito pela Hitmaker, né? Que é a antiga Sega AM3.
Olha aí. Era da sala do lado.
Sabe? Começou tanto que tem 6 players pra escolher, né? Qual que tu quer. E aí eu fui num cara que era um gordo gigante, cara, com a camisa de fora. Fica matando os caras falando, pizza, pizza, pizza. É. Todas as vozes são muito parecidas com a do Crazy Taxi. E o principal é que a trilha sonora é igual ao do Crazy Taxi. É aqueles pop rock porradinha, tipo Green Day. Aí fiquei jogando, ele é um jogo de avião, o negócio é tu matar todos os teus inimigos e ficar em primeiro lugar. Pode pegar uns power-up como se fosse, sei lá, um Mario Kart da vida, tu estoura uma taxa.
Nesse aspecto ele lembra muito o Battle do Mario Kart.
Isso, isso mesmo. A jogabilidade é muito tranquila, é muito simples o jogo. Ele tinha tudo pra fazer sucesso, ele tinha tudo pra ser um bom título. Pena que não foi lançado por causa dessas desgraças, porque senão provavelmente tu teria um Crazy Taxi aéreo, cara.
Em seguida, então, a gente tem o lançamento do OutRun 2, né?
Bom, OutRun 2, ele é continuação do OutRun, agora com gráficos super ultra motherfucker remodelados, né? Tem a opção de carros que tu vai abrindo conforme o jogo for ganhando. Tudo sempre é Ferrari, agora sim, licenciadas, todas elas.
É, o maneiro é que eles não recriaram o jogo pra um jeito mais moderno, caverna e tudo mais. Não, eles fizeram exatamente como era o OutRun clássico, né? Uhum. Que ele tem o tempo, tem a sua namorada, tem a trilha sonora que você escolhe, e as músicas clássicas, inclusive, da série, né?
Remix, eles fizeram as músicas versão remix. Isso. E também ele é muito legal porque ele tem algumas modalidades novas, tipo Heart Attack, que tu vai ganhando os coraçãozinhos fazendo as coisas certas. Fora isso, ele saiu OutRun 2 SP, que essa versão só saiu no PlayStation 2, então saiu pro Xbox, que é o mesmo OutRun com umas pistas a mais, novas músicas. E depois saiu o OutRun 2006 Coast to Coast, né? Ele é o OutRun 2 com a versão SP, músicas novas e 3 carros a mais.
Outro jogo cancelado, né, do Yu Suzuki aí, que sairia em 2005, é o Sci-Fi, que seria um jogo de luta pra arcade com a novidade na máquina, que não seria controlado por alavancas ou por manche ou por sei lá o que. Seria tudo touchscreen.
Uva, cara, eu pensei que ele ia inovar de novo e ia ser pensamento, sabe?
Pensamento, né, cara?
Que ele é doido.
Não, a ideia dele é que fosse o mais próximo de você controlar por pensamento possível, sabe? Porque a ideia é que o jogo tenha personagens psíquicos com poderes psíquicos e tudo mais, e você controlaria os personagens pela tela de toque. Tem até a imagem já do arcade, como seria e tal. Cara, tava prometendo muito, tava com gráficos muito legais, o design do personagem tava legal. Não sei porque foi cancelado, ninguém sabe, na verdade. E o Suzuki, eu vi uma entrevista com ele nessa época e ele tava bem empolgado, cara. Que pena que não saiu.
Coitado.
E eu tenho o Sega Race TV, né, Fred?
Sega Race TV foi mostrado em demonstração numa feira em 2008, né? O arcade estava lá pra você jogar. É um arcade de corrida em que você tem carros com nitro. É um estilo bem surreal, né, de corrida, né? Aquele estilo realista, né? Tipo, você sai correndo, atropela outro carro, joga ele longe, sabe? Tal. É uma corrida bem bagunçada, assim. Parece que não tem muitas informações além do que foi lançado em 2008 sobre ele, mas assim, eu particularmente não jogaria esse jogo por um motivo muito simples, cara. Uma coisa que me irrita no jogo de dublagem japonesa é quando o cara fala um título e troca R por L, cara. Isso me irrita
muito. Cebolinha.
Segue a Lace TV. Cara, isso me irrita demais, cara. Isso me irrita muito. Como é que eu, sabe, deixa o narrador falar isso, meu? Tirando isso, né, se você não se importa com isso ainda, parece mesmo, né, um jogo, assim, levemente divertido, né? Não dá pra falar muito, na verdade, porque a gente não tem muita informação sobre ele. Ah. E sei lá, cara, quando ele foi lançado, a gente fala mais coisa sobre ele, então.
Então, pra fechar aqui, Shenmue Online ainda está sendo desenvolvido.
Ah, isso é fake.
Pelo menos
cara.
É o que dizem.
Ah, duvido, velho. Duvido. Isso é as viúvas que estão sustentando, cara.
É porque tem aquela coisa, né, velho? Muita coisa na história é feita por quem fala com convicção. Então, a meta deles é falar isso tão sério que vai fazer alguém da SEGA acreditar, sabe? Nós estamos desenvolvendo mesmo, sabe? E aí eles tocam a coisa pra frente, entendeu?
O Shenmue Online seria um MMO. O jogador, ele escolheria um dos clãs e faria missões pro líder dos clãs e tal, e os clãs interagiriam entre si. A ideia do Yu Suzuki, que ele já disse em algumas entrevistas, ele lançaria esse jogo, o jogo teria uma longevidade muito grande, e o dinheiro desse jogo financiaria os novos capítulos do Shenmue, né?
Uhum. Aí depois do Domino Mundo.
Bom, esse ano, né, o Yu Suzuki pediu pra sair, literalmente. A alegação dele é que ele queria mais tempo pros netos dele, pra família dele, porque ele disse que a SEGA consumia muito tempo.
Ah, velho, só ele falar que tava fazendo um jogo de convívio de família, sabe?
É o concorrente do The Sims.
Mas o SEGA não quis se livrar dele de uma vez por todas. Então, ele ganhou um cargo importante de acionário da SEGA. Ele continua tendo voto opinativo lá dentro, nas decisões da empresa, mas ele não é mais um funcionário da SEGA M2.
De uns anos pra cá, na verdade, ele já tinha saído da SEGA M2 e ele tava naquela SEGA M Plus, né? O lance é que, assim, a SEGA, na verdade, atualmente no Japão, ela domina o mercado de arcade, sabe? Ela é uma das poucas empresas que ainda investe pesado. Atualmente, ela tem 60% do mercado de arcades no Japão, cara. É muita coisa.
Muita coisa. Vale lembrar que depois da desgraça que a SEGA enfrentou, os 30.422 estúdios que ela tinha, ela destruiu e transformou em meia dúzia só.
Tipo, destruiu, tipo assim, né? Contagem regressiva pra autodestruição, cara. Metroid,
saia,
tá?
Né?
Sai todo mundo desesperado,
só correndo.
O fato é que, ó, cara, querendo ou não, e o Suzuki fez um legado na história da SEGA, né, cara? Como...
Não, e na história dos games, na história do mundo, da humanidade.
Foi o que a gente viu, cara. Se hoje vocês estão vivos aí, cara, se hoje vocês têm saúde, vocês têm que dar graças a Deus e o Suzuki. Então eu recomendo um...
Cara, se hoje os planetas giram, velho, e o Suzuki tá lá, entendeu?
Sério, agora sem brincadeira, cara, e o Suzuki, um uma das mentes mais brilhantes da história dos games, uma das pessoas, uma das criaturas mais influentes, mais criativas, mais importantes nesse mundo, tanto em arcade quanto em desenvolvimento de jogos, de modo geral. Sentiremos falta dele, né, no comando aí da SEGA M2. Eu acho que agora a SEGA tá fugindo de verdade.
Agora acabou, cara. Quem mais importante
que a SEGA? Né? Se vocês achavam que a SEGA tava ruim antes, meu filho, olha os próximos anos que vão vir aí agora.
Cara, então é isso, né? Esperamos ter acrescentado um pouco mais de história gamística ao seu repertório, né? Como o Fred diz, a próxima vez que você for a uma convenção de nerds ou de games, vai ter mais coisas pra falar.
Olha só.
Né? Mandem suas experiências com jogos do Suzuki, ou se a gente deixou de falar alguma coisa, sei lá, nos e-mails e comentários. Até semana que vem e game over.
Até então, crocodilo.
Tem que a parte direto pra jogabilidade, história.
Não, história não, né?
Não, nem porra, André, você é um filho da puta, cara.
Eu tava zoando com você, velho.
Porra.
O Diego, você quer que eu estude a história de Virtual Cop? Claro, filha, né? A história. Porra.
É que ele achou que tu não ia levar a sério, como todo mundo no mundo, Diego.
O Diego é o que mais se ferra nos cast, velho. Ele sempre lê um monte de coisa que nunca vai falar, saca? E, tipo, chega na hora, assim, sempre falta 5 minutos, você tem que falar a parte toda dele, porque a gente já falou muito e tal.